Então, e você, não há aqui um boato? Fala-se no final do FIFA, não é? Que o FIFA 23 vai ser o último. Vocês vão ter que arrumar os comandos. Vão ter que, como os jogadores que arrumam as botas, vai ser um final de carreira forçado. Como é que vai acontecer?
Não, vamos ter que nos adaptar, porque as coisas vão ser diferentes. Estamos todos um bocadinho reticentes e à espera do que é que vai acontecer.
Mas o que é que vai acontecer? O que é que.
Pelo que soube, não vai acabar, né? Não vai desaparecer. Acho que o que vai acontecer é que a FIFA se vai separar da EA Sports.
Mas em termos competitivos, o que é que vai acontecer? É uma liga portuguesa de quê? Sims? Vão passar a jogar? O que é que vai
não, dar? Há de ser o EA Sports FC ou qualquer coisa assim.
Ah, ou seja, deixa de estar associada à FIFA.
Exatamente.
E...
É isso. Não sabemos bem o que
mas
é
não
que...
tem nome, não é? EA Sports, olha, vou jogar EA Sports FC.
Pois, é eu acho que a malta vai continuar a chamar a FIFA, não é?
É estranho.
Sinceramente.
Mas porquê é que eles querem acabar com isso, pá? Qual é a desvantagem para eles estarem associados ao jogo?
Pá, não sei pormenores, tipo...
Isso depois também envolve marcas e...
Pois é, git, não é? Isto é sempre git.
Pelo que eu percebi, queria um bué da git. Queria um bué dinheiro e...
A quem? A FIFA ou...?
Eu acho que a EA, não tenho a certeza, mas acho que a EA pedia, ou ao contrário, algo assim.
Pá, não sei.
Pedia muito
não
dinheiro
sei mesmo,
e, tipo, não concordaram e, decidiram separar, pelo que se fala, né?
Ok, sim. Mas só o FIFA é que é atualmente modalidade sobretudo para clubes de primeira liga, não é?
Sim, o ano passado chegou a haver uma outra competição de PES, se não me engano, mas era mais até nível de seleção e da federação.
Ok. Mas será que o PES não vai voltar agora com isto?
Não sei. Eu acho que não. Vamos ver.
É um bom ponto.
Mas eu...
Pode ganhar aqui uma vantagem competitiva,
bom,
não é?
Era bom, porque antigamente havia muito esta rivalidade. Fogo. E o PES chegou a estar muitas vezes à frente do,
aquela jogada a PES,
do FIFA.
E a linha voltar atrás.
É verdade.
Quantidade de golos que eu marquei o meu irmão assim.
Não é? Também se fala aí de um jogo novo também de futebol, que é o EFL, não é?
Sim.
Que também está a surgir.
O EFL?
O EFL.
Acho que é um novo jogo de futebol.
Qual é a vantagem em relação aos outros? Como é que eles posicionam?
Sabe-se muito pouco ainda.
Ainda não saiu.
Sabe-se muito pouco ainda, não. Sim. Mas já há muita especulação já sobre o jogo. E pronto, e vamos ver. E isto é cada vez melhor. Quanto mais concorrência,
pois é isso.
Mais o jogo tem que evoluir, mais o jogo tem que dar ao cliente, a quem joga.
Sim.
Por isso é bom. Mas o que tem acontecido é que o FIFA tem tido uma hegemonia muito grande. Muito grande.
Mas porquê é que isso aconteceu? Eu lembro, eu atualmente não jogo muito, mas eu lembro quando jogava, foi aqui, pá, e até 2010, se calhar. Era completamente dividido.
Sim,
depois o FIFA,
sim.
Ali a partir de determinado momento, foi porque o PES não fazia as caras bem desenhadas, não é?
Pois,
os gráficos
das licenças, dos jogadores, das equipas.
Yeah.
Sim, acho que também conta bastante. E mesmo as competições, eu acho que acaba por ter muito mais visibilidade as competições de FIFA.
Porque tinham mais dinheiro, se calhar conseguiam patrocinar mais, não é?
Mais press pool nos torneios. Então acho que acabou por dominar por completo o jogo de futebol, não é?
Uhum.
Porque era como estavas a dizer, até... Eu comecei a jogar no PES, acredito também.
Sim,
não?
Sim.
Eu acho que a maior parte começou a jogar no PES.
Pois?
PES 6, PES 7, não sei o quê. E depois.
Como é que momento... jogava no PES? PES 6. Eu lembro do. Pá, o Inter, que era Adriano, Ibrahimovic e. É tu?
É capaz.
Era. Pá,
é capaz.
Que era um trio, aquilo era fulminante.
É capaz, sim. O Adriano aí era fantástico, remontava-se de qualquer lado.
Não, era assim.
Aí eu adorava jogar com o Ronaldinho.
Era. Também, isso era o, sim, o Barça, não
o
Barça,
era? No Barça.
Era Ronaldinho. Não, o Eto'o
então,
é que também.
Se calhar estava no Barça aí.
Eu acho que era.
Era Messi já?
Messi, se calhar, no início.
Mas o Inter tinha um trio também, eu acho.
Tinha, era Adriano e pá. Sim.
O Inter tinha um trio.
Já foi tanto tempo. Ai, olha lá como é que eras menos.
Mas o Adriano era tipo, não era jogador, era um super-herói.
Voltava
a jogar de capa.
Yeah. Fazia-se tudo com aquele card, com aquele boneco.
Yeah.
E aquele Zanetti tinha um bago. Tinha um bago fora da área.
Bons tempos, não é?
Pois, mas eu acho que até esta separação da FIFA da chada EA, acho que até pode ser vantajoso para acabar com esse monopólio, se calhar.
Sim. E é o que nós queremos, no fundo, também.
Que jogos é que vocês gostariam de jogar em competição também, que não o FIFA? Só mesmo bola? Só ao PES?
O Govi aqui tem uma coisinha a dizer, que ele já jogou outro jogo. Ele era craque no NBA.
NBA? Gosto muito.
A NBA podia também, né, como modalidade, passar aqui o basquete também para a competição dos clubes.
Sim, é assim. Há algum tempo atrás existia um site que era da Liga PlayStation, que eles faziam competições de vários jogos. Havia de FIFA, acho que era no 17, começou por aí. Havia de NBA, havia Rocket League e havia essas competições. Na altura eu ainda não era, pronto, não fazia full-time que faço agora, não era jogador profissional de FIFA.
Ok.
Então eu competia, eu jogava aquelas competições de NBA, jogava FIFA também. E na NBA, muitas vezes, pá, ficava ali em primeiro e em segundo. e um dos torneios, que aquilo era por seasons, um dos torneios deu-me acesso a um torneio que foi num cruzeiro. Foi tipo o melhor torneio que já joguei na minha vida. Foi que... surreal. E no meio de um cruzeiro, no meio do mar.
Sim. Havia... Mas que juntaram os jogadores todos lá?
Yeah.
Pá, isso é mau, depois não podes. Não é? Se correr mal, estão-te lá todos juntos, não podem fugir, podem sair dali da zona.
Não, é um facto. Deve
ter sido incrível.
Não, mas aquilo era um torneio ibérico, por acaso foi uma experiência muito bacana. Foi uma semaninha ali no cruzeiro.
Ok.
Qualificaram-se, eu acho que era 5 ou 6, não, 6, acho eu. Era 2 portugueses e 4 espanhóis, se não me engano. Sim. Havia franceses também, acho eu. E depois, pronto, eram eliminatórias. Uhum. Havia lá uma sala.
Sim.
Em que estava tudo montado lá com as consolas, com os monitores, tudo certinho, com transmissão.
Sim.
Depois é competição.
Foram para um cruzeiro e passaram o tempo todo fechados numa sala a jogar.
Não, atenção, aquele cruzeiro, tu ias lá para baixo, tem um casino.
Ok.
Aquilo tinha as várias coisas para fazer.
Sim.
Aquilo é, pá, é como se fosse uma cidade, estás numa cidade ali quase.
Basicamente, o torneio foi o pretexto.
Os streamers têm sempre associado um casino, não é? É? Seja nos vídeos no YouTube, seja.
Não, isto pronto, para dizer que lá é quase. Tens várias coisas para fazer lá dentro.
Sim.
Pois o torneio acaba por ser uma das coisas que tu também fazes lá.
Uhum.
Porque aquilo também era uma comunidade.
E já há bons valores. Isto é, não sei se é deselegante perguntar ou não, mas assim em termos gerais, não precisam de particularizar. Se já há bons valores envolvidos nos jogos de esportes e no streaming no geral.
Sim. Cada vez mais. Em Portugal então sentiu-se, mesmo a nível de salários e tudo, e remuneração dos jogadores.
Mas estamos a falar de esportes ou...
Esportes mesmo. E depois lá está, também entra esta parte de streaming e de imagem e de parcerias com marcas que acabam por ver em ti uma pessoa que realmente pode fazer crescer a marca. E isso vem pronto. Mas falando só de esportes, houve realmente um boom muito grande.
Ok.
E já se ganha bem em Portugal.
Dá para viver exclusivamente disso?
Há pessoas que conseguem viver exclusivamente disso, sim. Sim,
bem, cada vez mais é bastante comum. Sim, bem, sim.
Não, mas evoluiu muito. E para a malta que está cá há mais tempo e que viu mesmo como isto começou, entrar agora nesta comunidade de esportes é uma diferença brutal mesmo. A nível de tudo, de desenvolvimento que houve. De infraestruturas, marcas e equipas, tudo a querer entrar neste mundo.
Uhum.
E por sua vez também cresce o valor monetário, quer de torneios, quer o mensal, que é um ordenado, vá.
Sim.
Há muitas. Não tem nada a ver mesmo do que era o início e do que é agora. E a tendência é crescer. Sim. A tendência é crescer.
Mas vocês têm, tipo, como é que é em termos estruturais? Vocês têm treinos semanais?
Sim, okay, temos. Temos sempre, nós todas as segundas-feiras, por norma, temos uma reunião com a nossa equipa técnica e fazemos logo o planeamento da semana. Portanto, todas as segundas temos um planeamento com treinos, streams também, tentamos ali fazer uma organização para fazer stream, quando é que temos que ir ao camarote, porque no nosso caso nós vamos muitas vezes ao estádio, quando fazemos treinos presenciais. Podemos fazê-lo online.
Mas fazem-no no camarote?
Exatamente.
Sim.
No camarote do estádio, nós temos lá um espaço em que...
Pronto. Bela desculpa para terem um camarote no estádio.
Sim.
Vamos falar as nossas coisas e estamos lá, um team building e treinamos, como é óbvio, para as competições.
Portanto, já houve algum backstage assim. De esportes? Podia haver, pá. Já houve?
Existe.
Filmaram, foi?
Sim.
Deste ano ainda não...
No ano passado.
Houve, mas no ano passado...
Ok, mas como é que é a preparação? Por exemplo, vocês fazem tipo algum estágio? Fazem.
Mas o quê? Antes das competições?
Sim, por exemplo.
Vamos supor, este mês, vamos supor que não tínhamos competições.
Sim.
Temos na mesma os nossos treinos regulares, mantemos na mesma, vemos várias ideias, mas se calhar não com a intensidade que temos depois quando temos realmente meses com muitas competições. Porque isto, o calendário, foi aquilo que eu te disse, o calendário dos esportes acontece muito de. Há torneios que ocorrem num fim de semana e depois há os torneios regulares. Mas esses torneios que ocorrem no fim de semana, se for preciso num mês, temos 3. Uhum. E no outro, não temos.
Ok.
Estás a perceber? E nesse mês que temos 3, todos os dias, se for preciso, treinamos juntos e vamos ao camarote. Enquanto que nos outros é uma vez por semana e acaba por ser assim feito um bocadinho... Mesmo a nível de horas de sono, ele, por exemplo, que tem parte da stream...
Tu não dormes, não é?
Nós jogadores de FIFA...
Sim.
Temos muito... E a tendência é... A maior parte joga mais à noite. durante o dia, até queremos treinar às vezes e nem dá, porque está quase tudo a jogar à noite. E mesmo a parte da stream, ele, por exemplo, tu fazes muito mais à noite do que durante o dia.
Depende, mas
depois
sim.
Tem que se fazer esse ajuste entre todos, porque uhum. somos uma equipa, não é? Claro. Tem que fazer esse ajuste a nível de horários, depois mesmo horas de sono e tudo mais antes das competições. Isso vai ser tudo importante. Uhum. E por isso é o que varia mais, é a intensidade dos treinos e esse ajuste de horários.
Ok. E nos treinos vocês não jogam sempre com o Sporting?
Não,
é?
não. É o que ele estava a dizer.
É Ultimate Team. É aquele modo de jogo
okay,
em que
fazem.
Jogamos com as melhores cartas possíveis.
Sim, sim, sim.
Basicamente é com o Ronaldo Fenómeno, que está no jogo.
Sim, sim.
Com o
Gulli, vocês montam
a
vossa própria equipa, não é? Isto é aquele exatamente. Momento em que eu me sinto velho, porque eu já não jogo FIFA. E, portanto, quer dizer,
estás no modo de carreira ainda,
não
é? Pá,
tudo o que eu sei atualmente é de ver Rico Fazeres e ver, ver as streams.
Percebo.
E agora vou acompanhar as vossas, obviamente, também. O Belmeida está a dizer.
Agora estou-me a sentir obrigado a fazer.
Sim,
tens de fazer. Acompanhar.
Não, porque eu vi o Gov e tem ali. Não, ontem fui ver, tinhas uma streams com o Pote também, pá.
Okay, tem.
Duas, eu vi duas pelo menos com o Pote.
Não, é pá, normalmente o que é que acontece? Estou a fazer live e o Pote, pronto, de vez em quando aparece lá, escreve e não sei o quê. E pronto, eu digo, olha, não queres vir fazer uns jogos com o... Ele vem e pronto, não é nada assim combinado.
Sim.
Estás a ver? Às vezes aparece lá.
Eles passam muito tempo a jogar. Há jogadores de futebol que podiam acumular a função de jogador de esportes. Pá, aqueles, o estágio deles é a jogar o PlayStation. Mas ganhaste ou não?
É pá, eu acho que nós não jogámos um contra um.
Ah, não jogámos?
Nós jogámos, ou seja, eu e ele contra outros.
Ok. Sim.
E ganhamos, é claro.
Ok. Imagina, há muitos jogadores com muita qualidade mesmo a jogar.
É, sim.
Porque tem muitos princípios de jogo e às vezes pode-se pensar que não, mas isso
é
faz verdade. Mesmo diferença.
Mas
no
acho
jogo.
Que o Quinzas disse que jogar FIFA não é jogar futebol.
Não.
Ou
é,
seja,
não é.
Então ajudem-nos aqui. Então, por exemplo, para mim.
Sim.
Eu, por exemplo, eu não jogo e quando jogo com amigos, epá, é sempre derrotas muito pesadas. Coisas que. Porque eu tento jogar futebol. Não é? Tento fazer, tipo, circular a bola, pois. Vai para o outro lado, vai à linha, cruza, tipo, não dá, não é? Não é
assim vão lá, fazem um remate fora da área.
Eles fazem, exato, sim. Fazem não sei o que, triângulo, já está. É. Quais é que são, tipo, pequenas coisas para quem, como eu, não é assim muito bom no FIFA, que pode fazer para melhorar o seu jogo?
Opa!
Tens várias.
É isso. Depende, imagina, se estivermos a falar deste ano, é trivelas, é
coisas simples, não é?
É estar, por exemplo, com o L2...
Não, mas não é difícil.
Que é,
tu
que é...
a clicares no L2, faz um remate fora da área de trivela. Não é?
Sim.
O importante é arranjares o ângulo do remate.
Mas está a ver, mas isto já é logo diferente. Por exemplo, as pessoas que acham que já vivem a jogar futebol, sim. Tipo, quando alguém quer jogar futebol, quer aprender a jogar futebol, vai treinar o passe. Vocês não, vocês não, tens de fazer uma trivela.
Exato.
Imagina, eu acho que é assim. Tu no FIFA tens o futebol, não é?
Sim.
Tens o futebol. E depois tens mecânicas.
Uhum.
E essas mecânicas é o que funciona, no fundo. Porque o que é que tu tens que fazer? Vais trocar a bola, como no futebol real, para arranjar espaço. A partir do momento em que tu arranjas o espaço, aí sim vais trabalhar as mecânicas. O que é que são as mecânicas? Um remate de enjeito,
sim.
Um remate de trivela, uma vírgula, uhum. Estás a ver? Aí umas skill moves novas, né? Umas fintas.
Sim.
E eu acho que é muito por aí, é tu tentar juntar o futebol,
uhum.
Porque tem muito futebol, como é óbvio,
sim.
E essas mecânicas. Pá, as mecânicas, dicas que a gente possa dar assim... Trivelas, finesses.
Trivelas, finesses.
A trivela é o L2, é isso?
É o L2. E o finesse é o remate em arco, que é o R1.
Uhum.
Sim.
Opa, mas sim, mas no fundo acaba por ser um jogo, não é? Acaba por ser um jogo. E temos que saber estas coisas. Se calhar, e isto acontece muito ao longo do ano, a EA vai lançando patches, que é updates ao jogo.
Sim.
E por exemplo, agora as trivelas estão muito fortes. Se eu preciso daqui a um mês, já não funcionam.
É. No mesmo jogo?
No mesmo jogo.
Mas eles vão adaptando a jogabilidade?
Sim, eles vão mudando a jogabilidade ao longo do ano e nós temos de estar constantemente a perceber o que é que realmente é muito bom no jogo ou não. Por isso é que é um bocado difícil. Para estar mesmo ao alto nível, temos de estar constantemente sempre a explorar estas
isso é bom, porque vocês estão constantemente a ter que adaptar-se ao...
É isso.
Mais ou menos. Também podemos ver... desta forma, que é o futebol também muda, né?
O futebol,
sei lá, não estou muito por dentro, como é óbvio, mas formas de jogar,
usar três defesas centrais é uma coisa que foi antes era o 4-4-2 clássico,
exatamente,
né?
Exatamente.
Mas olha, curiosamente, isto estarmos a pegar aqui no paralelismo futebol-FIFA, os três defesas também são cada vez mais usados no FIFA,
no
jogo,
é
sim, e foi mais ou menos.
Uma coisa que mudou no FIFA é perdeu-se então se calhar essa... Porque vocês agora jogam com a vossa equipa, não é?
Sim.
Tipo, sei lá. Se eu vos perguntar qual é a melhor equipa do FIFA, vocês nem jogam com
Fazem... No campeonato da...
Não, mas acho que é PSG.
Sim,
PSG,
sim,
com
sim.
Neymar, Mbappé
e Messi. Pois,
acho que é melhor. Sim. Mesmo não jogando com as equipas,
sim.
Pá, eu acho que é claro que...
Conhecemos os bonecos, sim, e os jogadores. Sim, sim. Já
qual é o grande, o melhor underdog? Aquele que... Sei lá, aquela equipa... Pá, tipo Nápoles, né? Não sei.
É, pá,
o Nápoles,
pois,
na vida real está muito bem, né?
Pois, isso é uma boa questão.
Yeah.
Aquela equipa que as pessoas valorizam, mas realmente é uma grande equipa no FIFA.
Isso é uma, pá, boa questão.
Gás rápidos.
É,
tens que pensar, temos que pensar.
Pois, o Quinzas, quando teve cá, é que no FIFA os atributos físicos contam bastante, não é? Ele falou, já lembro que era um avançado, pá, que era um pinheiro, que era enorme, e que era, ele disse que era um bom jogador para contratar para o Ultimate Team porque, okay, era muito alto. Agora não lembro do nome do gajo.
Será,
pá,
o Vegas?
Ah, é capaz, é.
Será?
Será o Vegas?
Era do ano passado, é ele, de certeza.
Sim, sim, eu vejo certeza. Mas lá está,
mas percebes? Mas é isso que dá adaptação ao jogo. O ano passado os cruzamentos estavam uma coisa absurda, sim, mesmo.
É.
Okay. Então se tivéssemos um jogador muito forte, muito alto, que cabeceasse bem, era meio caminho andado para marcar os golos. Por isso é que essa carta era muito boa. Se calhar este ano também existe, mas se calhar se vais pôr essa carta neste ano, já não é a mesma coisa que era no ano passado.
Exato.
E esta constante mudança é fixe. É fixe.
Sim, é fixe, nem que seja para vos dar vídeos na stream.
É isso.
Sim, eu acho que se não existisse isso, por exemplo, muita gente fala do FIFA renovar, não é? Cada ano. Eu acho que se não fosse dessa forma também ia perder um pouco.
Ia ficar muito estático.
Sim, sim.
É, chega a um ponto em que, pá, é...
Eu sinto falta no FIFA da parte cinematográfica de criar um arco na história. Tipo, a ver, lá está, não sei, é um modo de carreira. Mas, tipo, o que tem o Last of Us, o que tem. Que a cinematografia é importante. Eu sinto que o FIFA desvaloriza isso um bocado.
Mas imagina, já vai tendo. Houve. Já não me lembro quando é que foi. Acho que não sei se foi ao ano passado ou há dois anos.
O Hunter, né?
Havia a história do Alex Hunter. Que tu pegavas mesmo numa personagem,
sim, sim,
e,
sim,
e jogavas, ias para vários clubes e depois fazias,
sim,
toda a tua carreira, não é?
Sim.
Não tinhas muito esse poder de decisão e acabava por ser jogar o jogo, mas. Acho que foi uma coisa fixe,
isso
também
é fixe,
trazida.
É.
Para...
Sim, as pessoas agora querem é tipo a cena da história.
Yeah,
querem uma história.
Yeah, yeah.
E fazer isso faz todo o sentido. Sim. Eu lembro, pá, isto, já falei, faz falar com o Quinzas sobre isto, que era um jogo bem antigo, que é o Isto é Futebol.
Ok.
Que tu começavas com uma equipa da escola.
Sim.
Pá, e aquilo em termos de história fazia algum sentido. A capa era o Tiago, era o médio defensivo do Atlético.
Sim, 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 sim.
E tinha ali alguma. Pá, lá está. Tinha um arco narrativo em que tu acompanhavas uma equipa desde a EB23, estás a ver, de Rentela,
e
até à Champions. Pronto, e é isso. Tipo, a cena da história, da cinematografia.
É o FM também, né?
O FM também.
O FM é muito isso.
Sim, sim, sim. Não há competições de FM.
Não há competições de FM, acho que não.
Desconheço.
Acho que não.
Era giro também.
Acho que não. Acho que há só tipo entre amigos mesmo. Sim. Tipo aquelas ligas que dá para fazer, não é? Eu também não estou muito por dentro. Eu já joguei há muito tempo, sim, FM. Mas acho que dá para fazer aquelas ligas entre amigos.
Uhum.
Mas acho que é só mesmo assim. Acho que é só mesmo uma coisa amigável.
Ok.
Mas já, é fixe. É fixe.
O Sporting tem uma academia de esportes, correto?
Certo.
Onde tipo, qualquer pessoa pode entrar ou há uns mínimos que tem que preencher?
Não,
como é que funciona?
A academia, como é que funciona? Nós temos a equipa principal, não é? Onde sou eu, é o Bruno e é o Kid FF, que não está cá hoje, mas faz parte da equipa principal. Depois temos uma equipa, posso dizer B, não? Que é da
sim,
academia.
Sim, sim,
não
sim,
é?
Sim.
E temos também a academia mais abrangente a quem quer aderir.
Exatamente.
Exatamente.
Que é uma desculpa para os putos poderem jogar se os pais controlarem.
Não, há muita malta, mesmo não pudes. Pá, eu falo por experiência própria. Eu já estou neste meio do coach já há algum tempo, já fora do Sporting que eu fazia. E pá, há malta mesmo tipo 30 e tal anos, 40 e tal anos,
não, sim,
que
claro.
quer aprender mesmo e melhorar no jogo e quer fazer alguma coisa
disso. Fixe, pá.
Porque vê futuro, estás a ver?
Sim, sim.
Nos esportes. Então, pá, como é que funciona a academia do Sporting? É muito isso. Tens vários pacotes em que com diferentes preços, em que podes aderir e tens aulas de coach semanais ou então também individuais.
Sim.
No caso eu faço algumas individuais também e pronto, dá para evoluir bastante. Estávamos a falar das dicas há pouco, dá para falar sobre isso muito mais detalhadamente, com imagens e pronto, evolui-se no jogo, claramente, com a academia.
Vocês começaram na academia?
Não, mas lá está, nós já, o Gov ainda é mais antigo que eu na cine competitiva, mas já começámos há um bom tempo e não havia nada disto, porque não havia esse retorno financeiro. As pessoas não viam que realmente isto tinha futuro e podiam tirar algum proveito depois disto que estavam a aprender e do investimento, acaba por ser um investimento. Mas acrescentando aqui a isto que o Govi está a dizer, esta academia é uma oportunidade também, não só de... Porque podes juntar o estar a investir no FIFA e estar a investir em ti e no teu futuro e a aprender sobre o FIFA.
Sim.
Mas nós, o ano passado, por exemplo, tivemos aquilo que estávamos a falar, da viagem a Manchester. E fizemos... Essa viagem foi um torneio feito para todos os que estavam... Os que tinham aderido à academia.
Uhum.
Ou seja, que faziam um torneio entre eles e o vencedor ia então com os jogadores nessa viagem. Opa, e é uma oportunidade. Eu, se não tivesse neste... Pronto, se não tivesse nesta posição e se não conseguisse ir desta forma para o competitivo e para o Sporting... Sendo sportinguista, acho que é uma coisa...
Sim, sim.
Uma coisa abismal, ir no avião da equipa, ir com todas as pessoas, experienciar toda esta viagem. E são oportunidades que só surgem mesmo...
E jogaram contra o City depois
e
lá.
E jogámos contra o City lá, sim.
E varreram, não é?
E varremos. Foi por um... Foi
e
a melhor,
como é que é a competição?
Cinco.
Ah, exato, é isso que eu ia perguntar, sim. Quantos jogos é que são?
Aí foi um bocado estipulado entre as duas equipas. Eram a 5 jogos, era a melhor de 5. E por acaso fomos a 5º jogo e ganhámos. Fizemos dois jogos cá, que eles vieram também cá a Lisboa.
Ah, isso, mas isso também funciona com o fora e com o jogar em casa, jogar fora?
Neste caso, sim.
Mas é raro,
neste
não é?
Caso,
não?
Sim. Mas foi uma coisa acordada mesmo entre as duas equipas. Era uma coisa muito gira de se fazer.
Sim.
Haver este acompanhamento, quem sabe no futuro,
sim.
Deus queira que sim, haver este acompanhamento de futebol e FIFA. Uma equipa ia jogar fora e a equipa de FIFA ia também jogar com a equipa. Isso era brutal, era brutal.
Diz ele que quer andar a viajar à pala para todo lado.
Também, também.
Sim, mas
também.
É verdade. Sim, era fixe. Mas... E aí a cena de casa e fora, mas até tinha graça, era preparar um ambiente mesmo hostil para quem joga fora. Tipo, metê-los numa sala tipo com limite de oxigênio. Tipo, vocês só... né? Para sentir mesmo o ambiente fora, porque a cena de casa e fora, vocês notam isso quando estão a jogar?
Opa, nós ali... Notamos, ali também o camarote era recente, mas nós jogámos por acaso no sítio onde costumamos treinar e sente-se isso, sente-se. Quando estamos a competir é um sítio mais familiar, não estamos tão preocupados com coisas externas àquilo que está realmente a acontecer. Conhecemos bem a nível de ligações, internets, conhecemos bem a velocidade, porque isso depois tudo influencia no jogo.
Isso é tipo pôr as culpas no relvado, não é?
A velocidade, não, mas é verdade.
Mas que é a velocidade do router. Pode
parecer estranho, mas é mesmo verdade.
Não, mas
influencia,
é uma coisa que tem muita influência.
A sério?
Tudo influencia. É. Porque é ali um milissegundo.
Sim, faz sim. Não, claro. Há flash interview depois dos jogos, ou não?
Às vezes.
Pá, era lindo vocês pôr as culpas no router.
Cada vez mais.
Era lindo.
Mas acontece.
Pá,
a internet não prestava, isto não estava horrível. É a ligação, isto não dá para jogar aqui.
Pá, se calhar para quem não acompanha muito, se calhar este gajo está a dar desculpas.
Não, isso é o clássico pôr as culpas no relvado, no árbitro.
Mas acontece
não, a culpa
muito.
É do router,
mas
a culpa é da distância para a televisão, pá, o assento não era bom.
Sim.
Acontece muito.
Não, mas acontece bastante, sim. Há flash interview. Na Liga Portugal, todos os jogos.
Pá, isto tem todas as condições para ser uma cena. Tipo, eu, por exemplo, se houvesse, sei lá. O canal desportivo, tipo, agora não vou estar a fazer publicidade, mas tipo, como há um canal de motores,
sim.
Só de game.
Sim, mas já vai havendo, já vai havendo.
Eu sei que está o RTP Arena, não é? Que passam...
Sim, o RTP Arena tem muito.
Sim, passa.
A SIC Advance também passa muito, muito de gaming.
Uhum. Ok.
Pronto, e acho que é assim, cada vez mais. Sim. O resto é tudo à volta mais de Twitch também.
Pá, depois a Federação e a Liga também.
A Sport
também
TV
tem...
também.
Ah, a Sport TV também já passou bastante.
Também
a Sport
passou.
TV sim, chegou sim, a passar sim. A Liga também. Passou, não sei se agora está a passar, não tenho a certeza.
Uhum.
Mas chegou a passar também jogos da Liga.
Yeah. Olha, e quantas vezes é que a culpa é do comando?
às vezes acontece.
Yeah. Imagina.
Pá, já partiram tantos comandos como imagina. Partiu o porro?
Não, mas eu acho que porro... ele partiu muito.
Pai, 14,
Isso é demais, isso é demais. Não, eu por acaso sempre fui. Eu considero-me um gajo calmo a jogar. Não, pá, tento não estressar muito.
Sim.
E...
Nunca desligaste PlayStation?
Não, nunca.
Não.
Nunca.
Nunca?
Ah, desligar a PlayStation. Termina o jogo, pronto, estavam por hoje. Não, mas nunca durante o jogo assim, tipo desligar, acho que não.
Não.
Já.
És um senhor.
Já.
Não, obviamente, não é?
100%. Já.
Tens irmãos?
Tenho 3 meias irmãs. Irmã.
Não, mas nunca jogaste contra, contra elas? Nunca?
Não.
Tu tens irmãos?
Eu tenho uma irmã mais nova.
Jogavas contra ela?
Não.
Não. Okay. É que o que eu jogava contra o meu irmão era. Mas sei lá, contra amigos.
Contra amigos, contra amigos.
Contra amigos.
Nós tivemos aqui os irmãos Costa do handball, e eles Aquilo é uma batalha campal,
sim,
lá em casa.
Sim, sim, sim. Pois. Mas contra amigos é sempre diferente. Imagina, já joguei ano de torneios.
Sim.
E remetendo para o meu passado, acho que nunca houve igual como com aqueles amigos. Jogos com amigos. Sim, sim, sim. Com amigos é sempre...
Isso é que era um bom estágio para um atleta de esporte.
É...
Vai passar uma semana numa casa, na Arrifana, com quatro amigos a jogar pés.
É,
mas a FIFA.
Mas agora já está diferente também. Porque agora também a malta já evoluiu, já tem outro... Os amigos já deixaram
agora.
Também, já sim. Nem querem tanto isto.
Pois é.
Agora nota-se muito mais a diferença.
Não sabem.
Pois, não sabem, exato. Onde é que está? Onde é que está?
É.
Mas nota-se mais a diferença agora.
Sim, sim.
Por isso.
Sim, mas vocês também aprendem, tipo, eu acho que, sei lá, vou arriscar, tipo, 50% da parte de esportes é mental, não é?
Vocês sim.
Tem que ter, tipo, é muito autocontrole, não sim, perder sim, a cabeça.
Eu até diria mais, mais? Para ser sincero.
Uhum. Pois
eu
é.
Acho que...
Não, há um psicólogo na equipa técnica ou não?
Não. Não, e lá está, essa função ficava um bocado para... Há equipas técnicas que têm, que já vão tendo...
Acho que deve
já
ser
vão pensando pá. Nisso. Mas essa função acaba por recair sempre um bocado mais para o coach.
Uhum.
Que lá está, como o Govi estava a dizer, é muito importante
pá,
estar ali
eu
constantemente
tinha que estar com ele atrás.
Há jogadores, porque yeah. Há, eu, se
não,
calhar,
mas é assim que
calhar...
acontece mesmo, durante o jogo yeah. Tem sempre aqui...
Ah, está lá, tem que ser, pá. Yeah.
Sempre ao lado, yeah. Sim.
Pá, é que tecnologia é bué da fácil um gajo perder a cabeça.
É.
Sem dúvida.
Por isso é que eu não meto nisso, porque eu já sei que me vou chatear. Eu cada vez que jogo para a Fórmula 1, por exemplo, eu jogo, não sei se jogam.
É, já joguei uma outra vez, não mas não é.
Pá,
não é
aquele vital. Jogo não está feito para tu para ser saudável a cabeça. Pá.
Sim, sim.
Eu fico muito frustrado quando jogava em rede com malta e depois há aqueles que partem o carro todo na primeira volta. Pá, eu ficava mesmo completamente louco.
É,
mas acho que é assim com qualquer jogo que tenha competição, não?
Pois, sim, presumo que sim, sim, sim. Sim, este era o que eu jogava e que
exato, fazia. Exato.
Ou seja, essa parte mental.
Eu acho que qualquer jogo que tu queiras ser bom. E depois, tipo, as coisas não começam a correr bem. Eu acho que...
Vocês sim. Já, o que é que, já perderam a cabeça? Tipo, o que é que fizeram já, perdendo a cabeça a jogar?
Opa, isto é um momento para a minha coração. Acho que só mesmo... Acho que nunca passou disso de desligar a consola. Uma vez mandei uma martelada numa mesa também.
Ah, já, não. Sim. Isso aí às vezes vai.
Dei-lhe a sério mesmo.
Pá. Com o comando?
Não, com a mão mesmo. Com a mão.
Com a mão.
E depois é essa estupidez, não é? Podia dar com o comando, não me aleijava, mas não. Ali naquele momento é...
Às vezes...
Epá, fogo. É que mas, tem que ter um alcoólatão. Mas vê-se que são... Lá está os jogadores profissionais. Porque...
Sim, em torneios e tudo, isso já mais. Agora em casa, mais na nossa. E era antigamente. Agora não tanto. Agora pois. Não tanto.
E são tipo...
Tu tens vários jogadores na Cine, bons jogadores, que durante o jogo, sim. Bum! Na
mas
mesa.
Isso dá cloud
pois
também.
É, dá.
É giro veres a um streamer a fazer isso.
É fixe.
E mesmo picardias entre nós também dá.
Claro.
E cada vez há mais. Isso sim, é giro, sim. Isso é giro. É, fazer. É.
Então, mas tu, aquela rivalidade, estás a ver?
Então, mas tu sim. Não tens essa parte, és um gajo muito cerebral e mais calmo. Na Twitch, como é que, o que é que cola, o que é que as pessoas colam à tua cena? Porque tens bastante seguidores, estava a ver.
Pá, pelo que me dizem e pelo que escrevem no chat, a malta diz que eu tenho uma boa vibe, estás a ver?
Sim, ok.
Que eu, pá, curto ouvir aí uma boa música.
Ah, metes música enquanto está...
Sempre.
Tu não ouves o relato, pá?
Não.
Já não se ouve.
Deixo o som do jogo, mas tiro os comentadores.
Ok.
Não, não gosto de estar a ouvir os comentadores. Pá, e também dizem que eu sou um gajo calmo. Tipo, às vezes eu estou a perder um jogo. Houve uma altura que existe um modo de jogo que é o Foot Champions. E no Foot Champions, tu todos os fins de semana, sexta, sábado e domingo, tens 30 jogos para fazer. Eu fazia stream sempre, todos os fins de semana, e estava numa streak de 227 vitórias seguidas.
Seguida? Pô.
Fim de semana, 30 jogos. Fim de semana, 30 jogos. Mais 30. Sempre a limpar. Houve um fim de semana, estava 227-0, estava a perder o jogo. E ia perder. Estava tipo, sei lá, estava tipo 2-0 ou 70 e tal. Já não me lembro bem. Mas era muito difícil. E eu estava, tipo, bem tranquilo. A ouvir a minha música.
Qual era a música? Tipo, diz lá qual era
sim,
música.
Que
já não
que
me lembro,
é?
Já não lembro. Lonely, uma batucada qualquer.
Lonely sempre, puto,
era Lonely, era Lonely.
Lonely.
Yeah. Era Lonely.
Yeah, ele tem este fetiche com sim, a música, sabes? A do Awaken.
Qual delas? Awaken?
Yeah, okay.
É uma brincadeira, é uma brincadeira. Da stream. A malta que acompanha as streams vai perceber.
Ok. Mas tem algum significado de ser essa a música?
É pá, não.
Pegou.
Estás Lonely, estás a jogar Lonely.
Não. É pá, é uma. Porque não é música Lonely, né?
Pois não,
é brega funk. Que é tipo a Lonely com um beat por trás de funk, estás a ver?
Ok.
E acabou por... Pá, já não lembro porquê, mas pronto. Ficou basicamente a imagem da stream. Quando sim. Eu estou a perder, mete essa música. E eu estava a perder 227-0. Estava tipo ali bem tranquilo. Estavam a perguntar no chat. Tudo a escrever no chat. Foda-se, este gajo está a perder o jogo. Vai perder streak. 227 vitórias. Está assim bem
está
calmo.
Tranquilo.
Yeah. E eu tipo, não, tranquilo.
Mas isso
pá,
é a diferença de ser um jogador profissional.
O outro mereceu,
não é?
O outro mereceu. Tipo,
se eu estivesse a ganhar 227 jogos e estivesse a perder, epá, eu esqueço.
Yeah.
Epá, yeah. Eu não sei.
Eu sou mais reativo.
Mas isso, se calhar, é o que. Lá está. Isso é o que diferencia depois dos outros. Porque, pá, os que eu vejo quando estão a jogar são malucos.
Yeah, tens vários que é soco na mesa, mesmo comandos.
E tem um bom setup. Eu, pá, às vezes vejo alguns streamers que têm um setup, parece um portal para Neptuno. com os neons, com o aquário atrás, com uma lagosta.
Não, o meu não está tanto. Olha, eu mudei de casa agora e por acaso fiz ali um setupzinho engraçado.
Que
agora
é que
tenho mesmo uma divisão só para.
Ah, tens mesmo uma sala de gaming?
É, tipo um escritóriozinho. Sim, sim. Mas não está nada assim, não está muito exagerado. Não,
mas luzes, sim?
Ainda não pus. Comprei, está lá para colar já, mas ainda não pus.
Mas estamos a falar do quê? Daquelas bandas?
Bandas.
Que é GUV? Ou não? São de quê?
Não sei.
São, por acaso.
São GUV?
Não sei.
Eu tenho assim, tipo atrás da mesa. Dá aquele efeito.
Eu adoro luz. Esta parte eu percebo. Esta parte eu domino.
Eu gosto.
Imagina, setup sem LEDs. Clean. Não é setup.
Não dá, não é? Yeah. Sim, sim. Cadeira de gaming?
Cadeira de gaming.
Alpha Gamma.
Yeah.
Alpha Gamma.
Yeah.
Cor, qual é que é?
Preto.
Yeah. Ok, discreto.
Sim.
Mas podiam ter a do Sporting, por acaso.
Por acaso era bem sacado. Temos que pedir.
Olha, fazer cheiradinho.
Temos que pedir.
Não, mas quando vão lá no camarote, não tem a cadeira de gaming do Sporting?
No camarote temos.
Temos.
Ah,
no camarote temos a do Sporting.
Ok. Neons, quando jogam pelo eSports, verde, espero.
Verde, já. Yeah. Ou aquele que está sempre a mudar, também uso muito.
Não,
que está sempre a mudar.
Tem que ser verde.
Uso aquele que está constantemente.
Não, tem que ser verde. E o que é que tem mais de setup? Tem mais alguma coisa?
Opa, não, acho que no geral é assim. Acho que
no meu caso.
Eu tenho 2 monitores, ele tem 3.
Fazer stream, né? Tenho tipo um de lado, né? Que é onde eu vejo o chat. E vejo tipo a cena do áudio e tudo mais.
Uhum.
Depois tenho um em cima que é para ver algumas cenas, tipo, sei lá, o mudar de música ou qualquer cena. E depois tenho o principal.
Agora pus 3 quadros.
Qual é que é o teu sound monitores? Effect para a donation?
Boa pergunta.
Afinal, boa percebi isto,
não, porque eu já tive vários, no fundo. Eu tinha um que era tipo, era uma música que dizia. Ai, agora não me vou lembrar.
Epá, eu
mas tem a ver com money, estás a ver?
É um bling bling.
Sim. Mas é pá, também não é algo que.
Mas isto tudo conta. Olha, por exemplo, eu pá, não acompanho muito a Twitch, mas quando vou ver, eu valorizo sempre. Por exemplo, há pequenas coisas, tipo streamers que o recorte usam
green screen.
Um green screen. Isso melhora um bocado a experiência.
Usas
green screen. Tu preferes ver com um green com
acho green sim, screen? Acho que não é tão invasivo. Acho que quando há um jogo e está. Pá. De repente o plano é ele está lá atrás com um desodorizante e como estás a ver.
Mas tu também tens essa opção de pá, também não vais estar com. Porque, ou seja, a maior parte dos streamers que já têm assim mais regularidade e já estão mais full time, né? Tem tipo, quando não usa um green screen, tem um background
bacana.
Como isso aqui, estás a ver?
Só que pode ser. Tá
fixe.
É pá, tu elogiar o nosso espaço.
Não, tá
toda a gente vem aqui e rasga isto. Toda a gente rasga isto.
Eu gosto.
Yeah, mas, mas eu acho que é evasivo quando tu tá, pá, sei lá, queres ver o gameplay do FIFA, vocês estão a jogar e de repente está lá o gajo pá, com o setup todo dele cheio de luzes com um aquário, é pá, calma.
Eu cheguei a ter um setup onde tinha tipo, via-se mesmo o meu quarto todo para trás, ou seja, tinha a cama, tinha tudo, se não fizesse a cama, via-se que não tinha feito a cama.
Toda a gente começa de algum lado também.
Eu também comecei assim. Mas agora está muito mais clean, agora tenho um sofazinho. Eu depois, quando fizer uma stream,
mas mostra aí, quer ver?
Não tenho, agora não fiz há muito tempo, já não faço. E na casa nova ainda não fiz. Mas olha, tenho 3 quadrozinhos, 2 com leões.
Sim.
Ali a puxar o
sportingismo. Tens alguma coisa de puxar o sporting na tua stream?
Não, por acaso atrás ainda não tenho, mas vou pôr. Até porque muitas vezes
não faz até de mandares fazer um neon igual, pá.
Opa.
Isto por acaso, este neon está o streamer, pá.
Então faz lá aí que eu também não tenho nada.
Está o streamer. Olha, outra coisa muito streamer é os nomes. Por exemplo, os vossos, B. Almeida 96, Govi 10, parece sempre uma password de um banco.
É verdade. E com números sempre.
Com números sempre tem que ser sempre uma password. De onde é que vem os vossos nomes? Porque é que é esta coisa do nome dos gamers?
Opa, o meu foi muito. É genuíno, é como a maior parte. É o primeiro nome, pega-se na primeira consoante e junta-se depois o apelido, que é Bruno Almeida. E 96 foi o ano em que eu nasci. Mas depois o que começou a pegar até foi Brunaldinho. Eu comecei a brincar com a malta da stream, a dizer que eram os meus Brunaldinhos e não sei o quê.
Ah, mas isto é outra coisa. Se és ir pegar nisto, isto é outra coisa. Há aqui uma certa.
O Brunaldinho.
Há aqui uma certa peregrinação dos seguidores. É como, tipo, Cristo, tem os cristãos.
Sim,
e de repente
sim.
também os streamers têm sempre um nome para os seus seguidores, não é?
Yeah, yeah, yeah.
O Rick tinha os pinguins? Tem os pinguins?
Pois, yeah, por exemplo.
Tu eras os Bernaldinhos?
Eu era os Bernaldinhos. Era, era.
Muito agora, modesto, muito
já,
modesto.
Já nunca mais.
Ah, já?
Não. Mas pronto, e depois deixou de ser. Deixaram de ser tratados assim, não é? Deixei de me dirigir assim às pessoas.
Fazer
e
stream.
Começaram foi a dirigir-se assim a mim. E eu comecei a ser então o Bernaldinho. Bernaldinho para muita gente. Mas é. Bernaldinho, Belmeida. É por aí.
Ok. E tu?
Pá, no meu caso não tenho. É Govi porque eu sou Ângelo Gouveia, né?
Sim.
Então eu tinha amigos que me tratavam pelo apelido e começaram a chamar Govi. Tipo Gouveia, Govi.
Sim.
Abreviaram e ficou, estás a ver?
Ok, ok.
Não tem muita.
Mas o Y,
ciência.
Tipo, é sempre não, uma letra que entra bem no gaming, não é?
Tipo, Govi com I.
Com já, já não ficava bem. Percebes?
Não,
com
sim,
não é
sim,
fixe.
Sim. Tem sempre ter uma mística é de nome de personagem de ficção científica. Não é? Tipo, Govi é sempre assim mais. Encaixa melhor.
Sim, sim.
Publicas certos no YouTube de com os melhores momentos da Twitch? Ou não?
Não, mas devia. E é algo que eu já tenho pensado bastante, que é ter alguém para trabalhar comigo nesse aspecto também, porque não tenho muita disponibilidade para isso.
Para ter escala?
Apesar de saber fazer algumas edições,
sim.
Não tenho tanta disponibilidade com os esportes, treinos, tudo mais, mesmo as próprias streams e a vida pessoal, como é óbvio, né?
Mas não é uma traição à plataforma, à Twitch, estares a publicar no YouTube?
Não. Quem é partner na Twitch não pode fazer transmissões no YouTube ao vivo, mas nada te impede de estares a fazer.
Ajuda-nos aqui, partner na Twitch, o que é que se quer dizer?
É basicamente uma parceria. Tu fazes uma parceria com a Twitch em que tens mais benefícios do que uma pessoa que não é parceira.
Ok, tu és?
Sou parceiro. E pronto, basicamente é isso. Não podes fazer transmissões no YouTube porque tens essa
exclusividade
exatamente com a Twitch.
Ok.
Mas eu acho que nada impede de, por exemplo, isso dos melhores momentos. Eu acho que é uma cena que é fixe.
Sim, aliás, chega mais gente, não é?
Eu conheço, pronto. Às vezes muitas pessoas dirigem-se a mim na rua que acompanham o meu trabalho e muitas delas nem é pela Twitch, é tipo YouTube. E eu já não meto um vídeo no YouTube há bastante tempo.
Sabe
e elas dizem, tens que voltar a meter no YouTube, não sei o quê.
Sabe o que é que foi? Foi a gingada que ficou. Pá.
É a gingada.
Pá, eu não quero estar aqui a aumentar o atrito entre vocês, mas o Bruno disse que tinhas mais jeito para a música do que para jogar. Não sei. Pá.
Assim, mano.
Será?
Não sei.
Isso
não...
também, isso não quer dizer nada. Isso pode querer dizer que eu sou muito bom na música.
Puts,
e
vês?
Bom no FIFA.
É isso,
né?
Mano. Fez o que eu quis dizer.
Ser melhor
é
nunca
haver uma sem competição dúvida, de esportes de 5 star. E temos, não é? Já temos o Ovi.
Epá.
Porque não? Mas atenção, que fazer a música, grande som, vamos ouvir. Não vamos chegar. Não, porque aqui podemos ouvir mesmo. O nosso problema com as músicas é sempre os direitos de autor, mas o autor está aqui, portanto. Depois não nos podes monetizar isto também, por causa da tua música.
Não se preocupe.
Mas faz parte do percurso de streamer, que é fazer as streams, depois lançar uma música, depois comprar um réptil, depois platinar o cabelo, depois comprar um carro e pintá-lo de dourado.
Está a seguir o ciclo.
Não, eu fiz mesmo porque pá, eu gosto mesmo de música.
Sim.
Tipo, curto fazer música. Yeah. E
ele chegava chegou a tocar mesmo em stream e tudo. Ele às vezes pegava numa guitarrinha.
A sério?
E chegou mesmo a tocar isso uma aconteceu? Vez ou outra. Yeah,
yeah. Nem eu me lembro disso.
Foi eu pedir, como é óbvio, não é? Que já sabes que eu gosto muito dos dotes musicais.
Tu pediste? Assim,
yeah.
Ai, eu não me lembro disso.
Em stream, yeah.
Aí, costumas pôr a gingada quando estás a jogar? Não?
Metia mais antes, porque esta música já foi lançada há algum tempo. E pá, já meti tanta vez que já enjoei.
Entrar. Sim, sim. Mas gingada porquê?
Pá, gingada é tipo a ginga, estás a ver?
Ok.
E eu tenho um estilo de jogo que gosto de fazer muitas fintas.
Uhum.
Então nas minhas lives eu digo sempre, tipo, gingada.
Ok.
Estás a ver?
Sim.
Dei-lhe uma ginga ali, vírgula, cabrito. Estás a ver?
Foste então, tu que escreveste a letra?
Sim, tudo. Yeah. Tudo.
Mas isto é o único som que ainda lançaste, não é?
Yeah.
Mas queres fazer mais?
Já pensei nisso bastantes vezes.
Um feat aqui com o Belman.
Vou, já lhe disse.
Ah, é?
100%, já.
Estou a sentir, pá.
Já houve artistas, não vou dizer nomes.
A sério?
Já pedi feat.
Ah, isso é. Até podias, não, fazias os dois, que era fazias primeiro um joguinho, não é?
E
depois o fim.
É? Mas isto é fixe, veja, é isso que eu estava a dizer. Tipo, às vezes brincamos com isto da stream e tudo, mas isto traz mesmo muitas pessoas depois.
Yeah.
Imagina, se ele se calhar não tivesse estes seguidores todos a acompanhar o trabalho, ia ser muito mais difícil a música chegar a mais pessoas.
Sim.
E ele assim tem esta facilidade.
Agora estou, mas
pois,
agora...
claro, tem que ser um bom trabalho, porque senão as pessoas também não gostam. Mas torna-se muito mais fácil.
Mas agora vou eu provocar. Porque esta parte interessa-me, que é o que é que tu deves fazer não é? Porque estás a fugir um bocado do teu foco, não é? Yeah. E depois há inúmeros exemplos, tipo a Bic vende canetas e vende pranchas de surf.
Certo.
Sim.
Portanto, e eles têm o público deles e não é por terem feito uma coisa que as pessoas disseram, nunca mais vou comprar canetas porque estão a ser desvirtuado o caminho deles. Sou bem feito. Yeah. Mas tu às vezes, por exemplo, às vezes há coisas que eu sou tentado a fazer porque chegaria a mais gente, mas não são tão boas para mim depois enquanto integridade artística, não é? Tu sentes isso, tipo, às vezes, olha, agora lançar uma música estou a fugir um bocado do meu caminho, mas é uma cena que tu sentes por outro lado, não é?
É isso, era o que eu estava a dizer, tipo, para já eu não fiz a música a pensar
no clout,
tipo, nada disso. Fiz porque, pá, curto fazer, e surgiu um contacto que foi o Ludo Beat, que até tem aí no, já meteram aí o vídeo, está aí, a produção foi do Ludo. E ele é que fez a produção do beat e ele ajudou-me nisso. Fui lá ao estúdio dele, fiz a música. Porque é uma cena que eu gosto muito de fazer. E eu, para além desta música, já tinha feito algumas, mas que nunca lancei. Só mesmo para mim.
E isso era bom, era tu lançares um exclusivo aqui, pá. Tínhamos acesso aí às tuas.
Não, mas já foi imenso tempo. Já foi imenso tempo. Mas eu, a malta está sempre a pedir, Gingada 2, Gingada 2. Fiquem atentos.
Olha.
Mas estávamos a falar disso de fugir um pouco à cena.
À cena.
Pá, eu acho que. A partir do momento em que estás a fazer o que gostas, não precisas pensar muito
nisso.
Pois
é, sim.
Tens, por exemplo, o exemplo do Rafael Leão. Jogou futebol.
Sim.
Tem músicas.
Ele também tem sons.
Tem sons. Eu curto dos sons.
Lembro-me do Jackson Martínez, por acaso.
Há muitos.
Não, mas eu curto do Rafael. Eu curto dos sons do Rafael Leão. Já ouvi alguns.
Nunca ouvi, pá.
Yeah. Tens que depois mete aí. É fixe.
Mas espera aí, prima quero ouvir a tua. Não, prima quero ouvir.
Ok.
Deixa lá ouvir.
Não, mas tens jogadores que... De futebol também.
Mas ou seja, que tu quando fizeste isto, o teu objetivo não foi, quer chegar a mais gente.
Não.
Isso é uma consequência, disso. Não é? Tipo, tu, claro que é bom tu chegares a mais gente porque estás a.
Sim.
Estás a, mas não foi tipo, olha, vou. Não, isto não é um concurso de popularidade, não é?
Não. A minha ideia era mesmo fazer a música, meti no YouTube, que é para depois fazer essa brincadeira e meter em stream, estás a ver? Foi a minha única intuito. Sim. O meu único intuito. Só que depois, tipo, 70 mil no YouTube, 200 e tal mil no Spotify.
Fixe, tá, números fixe,
não estava à espera.
Sim.
Não estava à espera.
Eu sinto que o Bruno também tem isto. Bora, vamos ouvir.
Toma.
O mapa está tipo um meteorito.
Era fixe, eu acompanhava.
Sucesso está escrito, agora é só faturar. Ei.
A letra foi escrita
porque. Dava por nada, eu era aquele puto que ninguém acreditava. Ei. Golida é gingada, focado em fazer o meu nome ser reconhecido em todas quebradas. Depois também tem aquela cena de que eu sou luso brasileiro, né?
Sim.
A família da parte da minha mãe é brasileira. Então eu tenho muito essa ligação com o Brasil.
Yeah. Fixe.
Eu gosto muito de ver batalhas também.
Sim.
Batalhas de rima.
Sim.
No Brasil. E eles, pá, eu acompanho bem. Tipo, é uma cena que eu gosto muito de ver. E eu tenho muito essa cena. E nessa parte da música tenho muito essa dicção.
Não vias a Liga Knockout? Nunca.
É diferente, porque a Liga Knockout eu não gosto tanto porque é escrito. Estás a ver? Eles escrevem tudo e depois...
Não é improv.
Sim. Eu gosto mais daquela cena de tu trabalhas a mente na hora.
Mas a Liga Knockout não tem improviso na hora também?
Mais ou menos. Alguns que sim, alguns que respondiam dependendo do que o outro dizia, mas a maior parte vai escrito e vai...
O que eu gosto nas batalhas é, eu começo a atacar e falo sobre um assunto. Estás a ver? Tu logo, passado dois versos, já estás a falar sobre esse mesmo assunto, a rimar.
E tu és bom a improvisar?
Epá, eu gosto, mas...
É isso que eu ia pedir.
Sai muitas asneiras e muita...
Eu gosto, mas...
Se sentes confortável, peço, não?
Não.
Ok, dava um bom cheiro para Instagram.
Sim, é um facto.
Olha, eu já a pensar na transição da plataforma. Em vez de ser Twitch para YouTube, é YouTube para Instagram já. Na shirt. Mas eu estava-te a perguntar, ia-te perguntar a ti, este confronto que eu estava a dizer de... lá está, esportes, gaming e depois a música, não sei se para ti, não sei se será a stream isso, porque vejo alguma hesitação de tu sentires que será que eu faço isto porque gosto ou porque vai chegar a mais gente?
Não, imagina, eu acho que é importante sempre termos isso aliado a nós jogadores de esportes, temos isso aliado ao nosso trabalho. Só que a mim é a mesma questão de tempo também, porque como eu já te disse, eu tenho dois trabalhos.
Mas o que é que fazes mais?
Eu trabalho com pessoas com necessidades de apoio, a maior parte autismo, trissomia 21.
Ok. Esse é um trabalho das 9 às 5, quer dizer, durante o dia?
Sim. É o trabalho que me leva mais tempo.
Ok.
E depois, na outra parte do dia, tenho esta parte dos esportes, mas muitas vezes coincido com torneios, coincido com competições, e eu acabo por não me focar tanto na stream porque realmente estou focado no torneio e quero dar um bocadinho a melhor parte dos meus dois mundos. E por isso é mais por aí, é mais por aí.
Já fizeste cruzamento das duas partes?
Nunca fiz cruzamento das duas partes, não, não, nunca, nunca surgiu e nem sei como é que faria isso.
Era fixe.
Pois, mas eu pergunto isto porque os jogos também trazem muitos benefícios.
Certo.
Trabalham-te lógica, cabeça, tudo.
100%.
Mas depois tem aquela parte também de saúde mental que se fala muito, que é os putos estarem em frente aos ecrãs, sobretudo mais novos, não tem a cena do controle parental. Se seria bom ou não, se fazes um cruzamento das duas coisas.
Opa, é uma coisa a pensar, é uma coisa a pensar. Neste momento tenho corrido bem assim também, fazer esta, não é divisão, mas sei muito bem o que é que tenho que fazer num lado e no outro, respectivamente. Nunca pensei muito a sério nesse aspecto, se calhar no futuro, é uma coisa a pensar, sim.
E o discurso de saúde mental agora nos jogos é uma coisa recorrente, não é? Que se fala muito.
Sim, cada vez mais. E vê-se muito nas crianças. Eu trabalho principalmente com crianças, estou de manhã numa escola e depois à tarde dou terapia em piscina. E vê-se muito.
A reação
dos miúdos aos telemóveis e às tecnologias é... Estou a falar às vezes de uma criança com autismo que tem dificuldades em algumas áreas. E se for preciso, dás um telemóvel para a mão e sabe perfeitamente onde é que vai esta aplicação, onde é que vai aquela. Também pode ser uma ferramenta muito importante,
não só ser visto
como um ponto negativo, mas também perceber realmente que, isto é um ponto de partida para seguirmos para outros caminhos.
Sim.
Por isso tem um bocado este confronto. É difícil, mas estão cada vez mais dependentes dessas tecnologias, sem dúvida.
Ok. Govi, tu estás 100% no... Nisto ou tens outra...
Não, neste momento estou full time. Lá está, tenho essa junção das lives, né? Da Twitch.
Sim.
Criação de conteúdo, no fundo.
Mas conhecido, por exemplo, estávamos a falar da questão dos horários de... Qual é que é a hora de ponta na Twitch?
Depende muito, sabes? Porque eu acho que se eu tivesse que dizer uma hora, acho que era às 6 horas. Acho que é tipo... Porque o que é que acontece? No FIFA, todos os dias, às 6 horas, sai novo conteúdo.
Ah, é?
É, todos os dias.
O que é que sai novo?
Conteúdo...
Cartas novas...
Cartas novas, SBCs... O que é que são SBCs? É, resumidamente, é tipo... Tu dás um plantel e recebes alguém em troca, estás a ver?
Sim.
Tipo uma carta, estás a ver? Pronto, sai conteúdo todos os dias.
Os updates que eu te falei há bocado, de aquelas atualizações que uma trivela funciona, deixa de funcionar, muitas vezes sai sempre também às 6 horas.
Sim.
Sempre aquela hora que a malta que joga tem que estar ali...
Está mais atenta. Então acho que é tipo a hora de ponta da live. Mas há dias em que não é possível, ou porque tenho treino, ou porque estou, sei lá, tenho outras coisas. E depois acabo por fazer outra hora, normalmente mais à noite, é quando eu costumo fazer.
Ok.
Mas sim, é full time, tenho os esportes e a Twitch.
E havendo o confronto entre as duas, ou seja, tu privilegias sempre esportes, é isso? Se há um treino,
a
stream é que espera.
Exatamente.
Como é que é trabalhar em equipa? Porque o jogo há sempre aquela coisa, é muito individual, não é? Estás a jogar com vocês, sendo uma equipa de esportes, o que é que varia?
Com o Govi não é muito fixe.
Eu percebi que é para aí, eu percebi.
Mas no geral é bom trabalhar em equipa, é bom. Nós gostamos, nós jogadores de esportes, jogadores de FIFA, vou falar jogadores de FIFA, de esportes é um bocadinho diferente, ou englobar muitas coisas. Mas jogadores de FIFA, nós sempre fomos muito habituados no 1-1, de eu jogar contra ti.
Sim.
E chega a um ponto que parece que é tudo muito mecânico, muito... Damos muita responsabilidade também ao jogo. No 2-2 dá-nos uma variância mesmo de jogadas, de formas de defender, formas de atacar.
Pôr as culpas no outro.
Não, mas vê-se realmente isto. Ele se calhar é muito bom a fintar e eu sou bom a finalizar, vamos pôr assim. E isso, se calhar, juntar-me com ele vai-nos trazer muitos benefícios a atacar. Agora, se ele for muito bom a atacar e eu muito bom a defender, já nos vai trazer outras coisas.
Sim, claro.
E isto traz uma variação nas equipas e nota-se muito.
Trabalhar em equipa é fácil ou não?
Acho que não é fácil nem difícil, algo que se trabalha.
Sim.
Eu acho que é muito hábito e treino. Porque dois grandes jogadores podem ser os dois melhores do mundo. Se eles não tiverem compatibilidade, se não treinarem, não tiverem essas dinâmicas, porque é muito assim, se eu fizer um passe e tu não souberes que eu vou passar para lá, não vale a pena, seja bom. Portanto, eu acho que é algo que se trabalha.
Há confronto de egos, porque o stream também tem o ego, não é? De vez a subirem, e de repente o ego pode subir e, não é? Esse insuflar depois, quando na competição, sobretudo com a equipa, pode ser uma coisa negativa.
É pá, eu não sei se existe nos outros lados, mas eu acho que nós trabalhamos como um só e para o mesmo, independentemente de quem jogue, falando também do nosso colega, o Kid, né? Que somos três e jogam dois, fomos trocando.
Pois é, isso que eu ia perguntar. Há uma convocatória, não é?
Sim, nós temos um analista, não é? Que, coach também, que é o Naspa, que trabalha connosco nos treinos e decidimos então em conjunto qual é que é a melhor opção para X jogo. Porque há jogos em que é preciso uma coisa, há jogos que é preciso de outra.
Okay.
E decide-se dessa forma, quem está em melhor forma. Portanto, é um pouco por aí.
Então, e quando eu quero, por exemplo, qual é o perfil quando eu quero o Govi numa convocatória?
Epá, é muito relativo, mas tendo em conta aquela questão das fintas e tudo mais, não sei.
Mais criatividade.
Sim,
criatividade,
por exemplo, talvez. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Govi e o Kid jogaram o ano passado pelo Famalicão. E no início da época houve muito esta fase de... Eu ainda estava a habituar-me a eles, à forma de jogar deles e... Enquanto que eles já sabiam muito bem o que é que cada um tinha que fazer, quais eram as funções.
Anda lá, para quem vem de fora é que já está habituado.
Porque já tinham jogado, mas é verdade, é verdade. E eu disse mesmo, e houve nos primeiros jogos, disse mesmo, não, vocês estão muito mais entrosados, faz-me todo o sentido neste momento serem vocês a assumir mais esse papel. E depois, mais tarde, já entrei eu e já estava muito mais rotinado com o que eles faziam e com o que eles traziam também de lá.
Sim,
e eles a mim também. Há muito essa parte também da habituação ao outro, é muito importante.
Há alguma etiqueta de esporte? Acho que quando falei com o Quinzas fiquei com a ideia que era feio festejar golos, que era feio prolongar o festejo. Porque é que um jogador não pode fazer o avião
dentro do jogo?
Sim.
Opa. Sim, existe essa etiqueta, mas...
Epá, é uma coisa que eu venho aqui. Olha, eu tive um treino de futsal a fazer festejos com os jogadores, porque eu acho que o festejo é das coisas mais valorizadas no desporto e tem que ser implementada. Portanto,
concordo.
Não percebo que é que no FIFA, por exemplo, não pode haver festejo.
Sim, concordo.
Imagina, não pode haver.
Mas é pirraça, não é?
Pode haver.
Depende do festejo também, sabes?
É isso.
Há certos festejos.
Há limite de festejo?
Há certos festejos que tu
tipo
recebes ali como uma provocação.
Imagina, antes havia aquele mandar calar e não sei o quê, no jogo mesmo em si. Havia mesmo o boneco fazia mesmo, mandava calar.
Sim.
Vocês é que podiam, não é?
Nós é que podíamos selecionar. Sim.
Este ano é o greedy, né? É aquela cena de fazer assim, aquela dancinha. Comendança.
Sim.
Fazer isso é tipo provocação.
Ah, é a provocação?
Fazer o greedy. Chama-se assim.
E já usaram vocês alguma vez, Ana?
Já.
Para a paródia só.
Já.
Em competição nunca usei.
Mas imagina, é mental.
Mas em competição já usaste?
Em competição acho que não, mas eu tenho. É porque nós também temos um bocado as nossas e às vezes em jogo nem nos lembramos, sabes? É aquela cena de estamos ali tão tensos para marcar um golo, quando marcamos,
o que não
vamos pensar é na celebração, estás a perceber?
Claro.
É mandar tudo para fora e.
Claro.
Ok, marcamos. Mas outras vezes pode servir como uma ferramenta de trabalhar o mental contra o teu adversário, percebes? Enervá-lo um bocadinho mais e...
Claro, mas eu ficava logo.
Não, mas é...
Ou ver a repetição.
Mas faz toda a
repetição. Ver a repetição do golo.
Nós geralmente deixamos mesmo a celebração correr muito tempo, que é para bebermos água, termos tempo de... Até pomos geralmente as celebrações mais longas, que têm a animação durante mais tempo durante o jogo.
Ok.
Que é para estarmos ali descansados, a respirar um bocadinho e depois retomamos outra vez.
Ah, então, mas vocês são mete-nojo.
Não, porque
eu acho que não há muito isso.
Eu acho que não liga.
Não celebrar?
É o que eu estava a dizer, eu acho que depende do festejo, estás a ver? Porque se tu fizeres o greedy, estás a ver? Que é aquela cena de...
Sim.
É a provocação. Mas se tu fizeres outro tipo de festejo, é essa mesmo. Quem faz isso é porque quer provocar o adversário, estás a ver? Isso já está mesmo implementado no jogo.
Sim. Mas para mim, provocar era só. Pá, a minha regra quando jogava contra pessoas era tinhas que carregar logo passar à frente. Aliás, a mim até me irritava quem fazia substituições antes do jogo.
Mas imagina, eu sinto mais que essa história das provocações entra mesmo presencialmente e não tanto no jogo, estás a ver? Tipo, imagina estar a jogar contra ti e marca um golo e levanta-me, estás a ver? É diferente. Aí já é uma coisa.
Mas vocês em competição não estão a jogar com a pessoa ao lado, ou estão?
Nas fases finais geralmente
é sempre
frente a frente, ao lado a lado.
Então e aí como é que é a etiqueta?
Aí é diferente, é mais tenso.
Mas que, por exemplo, então bora tipo simular. Ou seja, vocês marcavam um gol, o que é que vocês podem fazer?
Eu grito mesmo muito alto. Eu por acaso é uma coisa que eu ando a tentar trabalhar nisso.
Não, continua, isso faz parte da tua
essência. Não, faz parte, mas, então.
Não, mas às vezes era mesmo, é demasiado, às vezes para o momento que é, nem há necessidade, mas eu era muito assim, pois. Era muito assim, muito efusivo.
O pior é quando tu marcas um golo, aos 89 e aos 90 estás a ser o golo da derrota.
E levantam-se?
Sim, tipo, levanto-me quase sempre.
Levantar, mas levantar é falta de respeito, ou não?
Quase sempre. Epá, imagina, não, ao levantar, que... olhar para ti, a dirigir-me a ti, ou ao levantar, tipo, estou comigo e estou só a festejar e é uma cena
mas
minha.
Mas achas que eu sei,
minha.
Eu estou a perder, imagina, estou a perder 2-1. Eu estou com o PSG, tu estás com o Kev Verona.
Pá.
Não sei como é que se cruzam, porque um é do campeonato francês e outro é do campeonato italiano.
Certo.
Tu ganhas-me com o Kev Verona e estás-te a levantar, achas que eu vou estar a pensar se estás a pensar para ti ou para mim?
Epá, não sei, mas ali naqueles momentos, sabes como é que... É tanta tensão, tanta coisa ali acumulada. Pois. Tu se calhar nem estás preocupado com isso. Que eu quando te marco, tu já estás aí a pensar o que é que vais fazer para ires pescar o gol que eu te marquei. Estás a perceber?
Uh-huh.
Às vezes nem ligamos mesmo. Tem que ser coisas mesmo muito, muito diretas e muito para tu perceberes realmente e sentires que é uma provocação.
Nunca houve mocada num jogo?
Não.
Nunca houve, não.
Mas não, encosto de cabeça, nada?
Não.
O que é que houve assim de mais grave? O Bruno está aqui com uma.
Eu posso falar por experiência própria.
Opa, não sei. O ano passado houve um jogo qualquer que as coisas ficaram um bocadinho mais tensas.
Mas o que é tensas?
Opa, imagina, no fim do jogo até nos vamos todos cumprimentar e está tudo bem, não sei o quê. Ali tivemos que dar uns bons minutos para depois voltarmos a cumprimentar-nos outra vez.
Okay.
Tivemos que respirar mesmo fundo porque... Pá, eu pelo menos acho que não foi o comportamento mais adequado, mas lá está, é o que eu te digo, é... Tu tens a legitimidade também de festejares como quiseres e eu também encaro isso da forma que quiser, né? Mas pronto, ali achámos que não era o mais adequado e tivemos que respirar mesmo fundo e ok, e está tudo bem.
Vocês a ganhar, por exemplo, estão a ganhar 1-0 aos 90 minutos, 3 de compensação, não fazem a gaiola? Aquela andar ali à volta.
Ah, queimamos muito tempo.
Sim, sim,
queimamos
sim.
muito tempo. Pois.
Mas isso aí eu acho que já não é.
Já não é?
Não é. Tabu, tipo, não.
Não,
é normal.
Faz.
Sim, faz. É, tem que ser.
Pois, por isso é que eu não dava para.
O adversário compreende, pá, é o quê?
Faz,
estás a ganhar, tens.
Faz porque o adversário pode pressionar-te para tu tirares a bola, percebes? Antigamente havia muita a mecânica de o guarda-redes jogava para o central e o central dava de cabeça para o guarda-redes. E andavam sempre nisto.
Hã?
Estás a ver?
Mas era? O quê?
O guarda-redes dava com a bola para o central.
Sim.
E o central dava de cabeça e devolvia ao guarda-redes.
E faziam isso.
E andavam
ping-pong.
Sempre nisto. Só que isto tu não consegues fazer nada. Não consegues tirar a bola. Estás a ver? Mas isso foi mesmo regulamentado que não era permitido.
Yeah.
Agora, tu fazeres posse e ires para a linha
até
e dás largura e isso são capacidades tuas. Há muitas pessoas que são muito boas a guardar a bola e outras que não têm tanto essa capacidade, por isso é mérito teu, podes muito bem fazer isso. Mas há pessoas que gostam menos do que outras, mais uma vez.
Eu gostava que tivesse sido mais específico no que aconteceu nesse...
Nada, foi só isto mesmo. Foi
nunca
só
houve encostar de cabeça, nunca houve...
Não, que eu me lembro não. Nunca chegou a esse ponto.
A vantagem também de grande parte das vezes, se calhar, jogarem online é que não estão com a pessoa à vossa frente e, portanto...
Sim, quando é online...
Mas não tem tanta... Mesmo para quem assiste, não é? Espectadores, tem muito mais magia se for ali presencial,
claro,
no calor...
Claro. Já jogaram com o público?
Já.
Várias vezes.
Ah, é?
É quase sempre, quando é presencial.
Ah, é? Com
agora,
o público?
Agora
é.
Com o Covid abrandou um bocadinho, mas...
Mas há assistência aqui, quantas quase... pessoas?
Epá, depende.
É isso.
Eu acho que havia mais antes, quando eles juntavam a questão da Lisboa Games Week, né? Que é aquele evento que junta muito do que é o gaming e esporte, né?
Sim.
E, ou seja, o torneio fazia-se nesse fim de semana em que existia a Lisboa Games Week. Ou
e pessoas que não iam para lá para ver o FIFA acabavam por dar um saltinho e ver aquele palco todo e acabavam por ficar. Estás a perceber? Chamava mais gente e pessoas de outras áreas. Agora, quando é um evento que é só mesmo para o FIFA, aí tens que ir mesmo só porque tens interesse no FIFA, não é? Acabas por não. Por isso aí temos um bocado menos.
Uhum. Ok.
Mas pronto, abrandou agora um bocadinho com o Covid. Com o passar do tempo,
jogam com equipamento de Sporting?
Jogamos com equipamento do Sporting,
sempre.
Sim.
E como é que é o equipamento?
É o principal, é a camisola.
Calções?
Normal, futebol?
Não.
Ah, não, agora no inverno não temos hipóteses, né?
É um
frio.
Temos o fato-treino.
Ok.
É calças e a camisola de jogo.
Podia ter o equipamento, podia ter aquelas credenciais como uma coisa para pôr uns nachos aqui enquanto estás a jogar e como podes comer.
Não dá tempo.
Isto é um preconceito com o jogador de FIFA.
Não dá.
Não comem nada enquanto estão a jogar?
Ah, sim, em competições não, só entre jogos mesmo.
Entre jogos. Okay. E é super importante. Às vezes temos competições que são longas.
Pois é, isto, isto é aquele preconceito de não, o gamer passa o dia a comer cheats.
Não, mas tu vês, nós nem somos muito.
Não, vocês, vocês vêm contra...
Também não somos fibrados, não é?
Mas, não, somos mas elegantes, vocês vêm contrariar o estereótipo do gamer. Não é que há aquele estereótipo que vocês chamam, né? Que é o menino que vem para aqui de óculos, né? Que só lê BD, que não sai de casa.
Mas cada
não.
vez menos, sabes?
Não, não há sim. muito.
Cada vez menos. Não há muito. E olha, tens o exemplo, também veio aqui o Quinzas e também senti certeza com o Quinzas. É cada vez menos.
Sim, mas sabes que cada vez é mais importante tu teres uma boa capacidade e bem. Física. Sim, é importante tu também estares bem fisicamente no teu dia-a-dia, né? Porque não vais para competições, precisas estar bem, né? Tipo, não podes... Desleixar, entre aspas, tens que estar bem fisicamente, mentalmente. É, eu acho que é muito importante a malta ter um desporto regular, né? Fazer desporto regularmente.
Vocês fazem alguma coisa além de esportes?
Nós agora temos, porque o Sporting tem despechado também por aí e temos feito uns treininhos individualizados. Aliás,
mas que é ginásio?
Em grupo.
Outdoor.
Sim, outdoor.
Outdoor.
Uns treininhos de força, resistência, só para nos sentirmos mesmo bem. E realmente, é porque quando saímos de lá,
ficam melhores.
É fixe, é
sentimos-nos fixe.
Porque eu tenho aqui que ambos jogaram futebol e o Bruno, atenção, chegou a ser capitão de equipa.
Ui.
Mas era muito magro, não tinha braço para a abraçadeira, então tinha de usar a fita cola para a abraçadeira não cair.
Yeah, mano, isso é verdade.
Não, olha, eu vou explicar. Então explica, eu vou explicar. Imagina, eu era, estás a ver, eu sou fininho, né?
Sim.
Sempre fui assim. E a abraçadeira caía-me realmente bué da vezes, só que eu era daqueles que também jogava um bocadinho para o cenário. Então é, caiu, joga na mão, ou estou a jogar com ela e está com ela na mão.
Mas se é treinador, nunca, pá.
Yeah,
mas se fores treinador podes estar com ela
mas
na mão.
Mas acontecia muitas vezes também, mesmo jogadores, no campo mesmo, que deixavam cair, olha, estava com ela na mão, era diferente. Mas nunca pus fita cola, isso...
Isso foi uma tanha qualquer.
Foi. Isso era lindo. Não sei quem é que te disse, mas não, fita cola não. Mas acho que a Graf chegou a acontecer uma vez. Uns agrafezinhos.
A Graf ainda tem menos charme.
Mentira. Acho que sim. Mas imagina, era daquelas. Não, eu era miúdo. Tinha também quê? 12, 13
mas
anos.
Mas jogavas federado?
Federado, sim.
Era onde? Onde é que jogavas?
Jogava lá no clube onde morava. Joguei nos Olivais Sul.
Okay.
E depois em sénior cheguei a jogar no SLO, que é os Olivais também, mas é mais.
Tocaste pelo
é
rival.
O rival,
não é?
É o rival.
Tocaste pelo rival,
foi rival.
Não te fizeram uma espera.
Mas porque
ali nos Olivais não conseguias andar.
Porque nos Olivais Sul não havia séniores, senão tinha ficado nos Olivais Sul.
Ok.
Tinha feito todo o meu trajeto.
Mas não fizeste capa na Gazeta dos Olivais?
Não.
Uma fotografia tua a chamarem-te peseteiro?
Não.
E tu, Govi, chegaste a jogar ou não?
Não, joguei. Joguei desde miúdo também, desde Benjamins no Cove da Piedade. Depois fui para a Trafaria. Joguei um ano no Monte e voltei para a Trafaria. Fiz até um ano de sénior.
Ok.
E depois também lá está. Coincidiu muito com a altura em que eu estava a começar nos esportes, né, com o FIFA, tudo mais. E acabei por deixar o futebol. Apesar de ser uma paixão, eu adoro futebol. Ainda hoje, se tivesse disponibilidade para isso, eu... Provavelmente jogaria.
Sim.
Mas acabou por. Pronto, é aquela altura da vida, né? Tens que fazer escolhas, tens que decidir. E optei por.
Eu não sei se perguntei isto também. Diz isto. Não,
ia dizer só que nunca foi a minha ambição ser jogador de futebol. Eu gosto muito de jogar, mas se calhar quando era mais puto, quer ser jogador.
Sim.
Mas também nunca fiz muito por isso, né?
Mas se houve cenas boas certezas também para, não é? Para os jogos agora, para o esporte.
E o FIFA, a maior parte da malta que joga FIFA jogou futebol e ligou-se mesmo a esta parte competitiva por causa disso. Porque eu, por exemplo, claro que nós temos que ter. Pá, é preciso. Não é qualquer um que vira jogador de futebol profissional, não é? Mas nós, quando somos miúdos, quem gosta de jogar à bola tem sempre esse sonho.
Claro.
E poder um dia representar o teu clube a jogar futebol é uma coisa. É absurdo. Acho que é o sonho de qualquer miúdo que gosta realmente de jogar à bola. E poder fazê-lo na mesma por um jogo que pronto, não é futebol, mas é.
Está inspirado
nos princípios,
futebol,
não é?
Sim.
Acho que é brutal. Acho que
vocês deviam fazer. Os jogadores de futebol, o estágio é jogar PlayStation. Vocês deviam fazer ao contrário. Vocês para um jogo que vão fazer o estágio e fazer uma peladinha.
É quase. Às vezes. Por acaso,
agora que falámos há bocado, quando jogaste com o Pote, ele é pica-miolos. Ele a jogar, não é assim?
Ele é. Pá, por acaso, eu acho que sou mais que ele.
Tu és mais?
Para a paródia. Não, é impossível, não, pá. Para a paródia, eu gosto muito de picá-lo a ele. Eu fico a ele, estás a ver?
Sim.
Durante o jogo. Às vezes ele faz um mau passo e não sei o que, eu digo, oh, mano.
Mas isso devia ser legítimo até em competição, pá.
Como
tu
assim?
Tu podes picar o adversário.
É pá, mas isso depois...
Se mandares uma cueca e olé! Dizer, oh, mano, não sei, acho que... Eu era pelo menos gosto... Aliás, eu até sinto que a... Olha, isto... Para tornar a cena mais mediática, porque pá, o futebol, os comentários estão muito presos, não é? É muito técnico, é uma coisa muito imparcial.
Uhum.
Eu acho que uma forma até de esportes poder crescer era dar protagonismo a quem está, por exemplo, no relato, quem está a jogar poder falar.
Okay.
No, seguir os princípios do streaming. Porquê é que o streaming tem sucesso? Porque tu queres ouvir a pessoa, queres ouvir o protagonista.
Uhum. Uhum.
De repente, se o esportes na cobertura, não sei se a cobertura que se faz tem comentários...
Normalmente a transmissão é feita, ouve-se, existem casters, não é? Que comentam durante toda a competição.
Sim, mas aqui, teres aqui o point of view, o POV de quem está a jogar, até era fixe, porque o streaming é isso.
Isso acontece muito, é criadores de conteúdo já gravam, ou vai alguém para os torneios gravar esses momentos, tipo conversas do treinador com o jogador, coisas que o jogador vai sentindo durante o jogo, isso estás a dizer, esse ponto de vista.
Mas é a perspectiva de quem está a filmar, não é?
É a perspectiva de quem está
a filmar.
Eu digo
mesmo quase stream. Tipo, tu tens, estás com headset, estás com câmera em ti, estás a ver, e tens ali, por exemplo, está um 2x2 e tens os dois de uma equipa, dois da outra, e ouves eles a falarem. Sim. E até era giro, no limite, se calhar isto tinha-se começar por fazer, porque como é, acho que rasga um bocado com o conceito, mas de uma forma cá os amigos do Zidane contra amigos do Figo, tipo os amigos do Ovi contra os amigos do Almeida, em que vocês é que comentavam e podiam rasgar um e o outro. Tipo,
sim,
não sei,
posso
streaming? O streaming é isso, meu. O que tu fazes no streaming é isso.
Sim.
Estás a dizer que és pica-miolos para o pote. Porquê é que não podes ser pica-miolos num torneio também?
Sim,
pois é, porque agir. Aí eu acho que para quem assiste, claramente, ia ser bom. Só que depois, em termos competitivos, tu queres estar o mais concentrado possível.
Pois
não
é?
E aquela questão de tu estares a picar, né? O teu adversário pode influenciar no melhor que ele pode dar num jogo, estás a ver? Então eu acho que os esportes não.
Será? Então, mas olha, Fórmula 1, os rádios dos. A partir do momento que nós começámos a ter acesso aos rádios dos pilotos, aquilo começou a ficar mais interessante, porque de repente eles.
Sim, eu não, acho.
Mas eu concordo com isso. Durante, eu acho
que para quem está a ver é sempre mais benéfico, traz sempre outras coisas. Tu queres é saber isso, né? Tu, no fundo, queres é saber o que é que ele faz, ou o que é que ele reage, ou como é que reage.
Mas podiam fazer isso sem. Ou seja, sem o adversário ouvir saber, o que nós
dizer. Ouvir.
Exatamente.
Certo,
eu acho que isso aí é uma excelente...
E era até um trabalho de realização, depois filtrar, ok, ele disse isto aqui agora, depois o outro, também não veio uma sobreposição.
Sim.
Acho que isso pode, pá, tudo o que é modalidades que não são tipo desporto rei, não é? O desporto rei já está, tipo, já fazem o que fazem porque estão posicionados. Quando tens que romper, acho que tens mais liberdade para fazer cenas diferentes.
Sim, eu acho que traz mais gente também. Isso estás a dizer. E aquilo que eu te disse, tipo, cria-se um historial, não é? Imagina, eu joguei com o Govi agora e passou-se isto. Se jogar com ele daqui a X tempo, lembrar-nos que, ou haver alguma coisa que nos remeta para o nosso confronto há uns tempos, de criar estas rivalidades. Acho que é uma cena fixe. Uma cena fixe. E acho que já se fala nisso, já se falou nisso até muitas vezes, mesmo entre nós jogadores. E acho que quem organiza os torneios é uma coisa difícil de se fazer. Porque tem que se buscar coisas mesmo antigas, mas começar a guardar esses registros e essas.
Uhum.
Eu joguei contra ti 3 vezes, tu ganhaste 2, eu ganhei 1. Estás a ver?
Ah,
começar a criar esse historial
uma
de rivalidade.
Tipo, match-up, né? Entre os jogadores.
Como se faz mesmo no futebol,
sim,
não
sim,
é?
Isso é? Depois é a parte da indústria.
Exato. E acho que isso é importante.
Tens
eu
ter
acho que isso é...
todas essas coisas que parece que não contam para nada, tipo tu teres, lá está a estatística, teres prémios. Yeah. Prémios também sinalizam uma indústria.
Sim, claro.
O melhor jogador, o melhor streamer, melhor etc. Tudo isso há ou não?
No ano passado, por exemplo, na Masters foi MVP.
Tenho
a tacinha em casa.
Tens lá a tacinha.
E a federação tinha, agora não sei como é que está a nível da atualização, mas no site mesmo da FPF, agora é eFootball, não
é? É eFootball.
eFootball.
FPF, acho.
Mas tinha lá uma parte com o palmarés.
Uhum.
Ou seja, tinha lá mesmo os jogadores mais titulados.
Há um
mais...
ranking ou não?
Não há um ranking, mas há. Mas
é um
há
Hall
isso,
of Fame.
É isso. Era
mas
tipo
também
um
podia
Hall
haver um
Fame
ranking
de...
ou não?
Mas é difícil porque há várias organizações a organizar torneios.
Pois.
Os torneios são todos diferentes depois entre si. Depois há um para um, depois há dois para dois. Depois há...
O que é que dá mais dinheiro? São os da federação ou são assim torneios privados?
Opa.
Depende do patrocinador.
É isso, é, no geral, yeah, isso depende, vai depender sempre.
Não, mas acho que
é
mas, bom prize money,
mas a federação, porque a federação faz mais ao longo do ano.
Mas qual é o prize money, por exemplo? Isso é público?
É.
Qual é o prize money de um torneio da federação, normalmente?
10, 10 para aí.
O
né?
último foi 10 ou 15? Yeah.
10 capa?
10,
é,
yeah. 10
capa. Depois é tipo o quê? 6 mil para o primeiro?
E yeah, depois distribui. É distribui. Não é 10 mil para o primeiro, não é? Yeah, yeah.
É, até é distribui. O top 8,
então,
top
por exemplo, o primeiro. O top 16 ganha.
Não, acho que é top 8.
É top 8.
Bem,
top
mas
8.
Para distribuir isso por todos, o 16.
O top 8 ganha,
ganha
tipo,
um voucher FNAC.
Yeah, o top 8 ganha tipo 250 okay, ou 500.
Sim. Okay. Yeah. Também depende da dimensão do torneio. Por exemplo, normalmente existe um circuito. Falando da federação, sim, da FPF, existe um circuito durante o ano em que tens a Christmas, tens a Open Challenge, tens a Digital Challenge e para depois tudo isso apurar para a grande final. Uhum. Estás yeah. a ver? A grande final é onde estão os 32 melhores. Que aí sim existe um ranking, né, consoante os torneios que fizeste, e os 32 melhores vão para esse torneio que é a grande final, em que o prize pool é maior, estás a ver?
Okay.
Que eu não me lembro quanto é que foi no ano passado, mas é maior do que esses.
Estes torneios de regularidade, a Masters que nós temos, que é 2x2, que é mais o campeonato nacional,
sim.
Esses torneios geralmente são sempre os que têm maior prize pool.
Okay.
Estes que são é durante, porque também é durante mais tempo, sim, é durante sim, a época sim. toda, exige mais... Pronto, exige esse prize pool.
Olha, deixa-me só, estávamos a falar de futebol há bocado, só o Gouveia, além de ter jogado também, tem aqui uma, pá, uma coisa que eu gostava de ter, que é, não pá, isto é das coisas mais difíceis de aceder no Sporting. Uma coisa é teres merchandising, tipo uma camisola de merchandising, está tudo bem. Agora, um cartão de estacionamento do parque do estádio é das coisas pá, ouve. Okay, eu vou dizer, okay. Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, diz que o que lhe pedem mais nos jogos do Sporting não é bilhetes, cartão. É acesso ao yeah. parque de estacionamento do estádio.
Não, aquilo é top.
Não sei se não há pessoas até que em dia de jogo vão lá mesmo só para estacionar em paralelo, nem vão ver o jogo, yeah. só querem mesmo é estar lá no parque do Alvalade que se é estacionar.
Sim,
portanto
sim.
eu queria te perguntar como é que tiveste acesso a este cartão, porque eu quero um, porque eu quero lugar no estádio quando é uma confusão para estacionar o carro.
Isso tens de falar com o Márcio,
com o Big Boss.
Com o Big Boss.
Mas como é que tens isto, pá?
Não, é pá, eu, pronto, nós temos esta questão de treinar no camarote, né?
Sim.
E muitas vezes nós temos essa...
Achas?
Essas idas ao estádio.
Tu não tens? Ele também treina no camarote.
Os são filhos, outros são enteados.
Yeah, ele também tem. E está cá há mais tempo. Está cá há mais tempo. Como é que isso funciona?
Não, para já. Não, estamos a assumir que o cartão é meu. Porque o cartão não é meu.
É.
Atenção.
100%.
O cartão é emprestado.
Tens o cartão?
Por acaso. Não, é pá, deixei ali. Deixei na.
É.
Não, porque é a carteira, não tem aqui. Vês,
nunca está com ele.
Mas está na carteira. Está na carteira. Mas isto para dizer o quê? Que é um cartão emprestado à equipa de esporte.
Certo, certo.
Vocês também podem usufruir.
Sei.
A única cena é que eu
é
costumo
que está no teu bolso.
Não, eu costumo ir mais vezes, é um facto.
Ok.
Tipo, yeah, vou mais vezes.
Ele streama mais também.
Eu faço lives no estádio.
Ele
vai
lá muitas vezes só para
fazer
live
no estádio.
Sim, faço várias
mas
vezes.
Já chegaste a estar só tu no estádio?
Várias vezes.
Tens a chave?
Não. Há seguranças, né? Tens seguranças que sempre que nós precisamos de entrar ou sair, temos que falar com a segurança, que é para nos dar acesso e.
Pá, agora estava a imaginar, tipo, a streamar, aquelas horas de stream, não é? Saíste, tipo, à uma da manhã do estádio e a fechaste tu as luzes todas, a mandares o quadro elétrico abaixo.
É quase assim.
Mas já foste o último a sair?
Já. Não, não existe um último, porque ali...
Tens os seguranças?
Eu tenho contacto com os seguranças, não é?
Sim.
E os seguranças, é, aquilo é 24 horas.
Tens aí, conseguimos ver numa stream tua, um shirt no YouTube,
background.
Assim.
Sim.
Mostra aí já agora.
O background.
Tens várias coisas.
Eu queria ver é o do estádio mesmo.
No, se calhar na Twitch, mas no Twitch com ouvidez.
Na Twitch aquilo grava?
Sim, sim, tem as votos todas lá.
Ah, mas é uma opção tua de meter, é a malta que não põe, acho.
É a malta que não põe.
Só se não fizeres há muito tempo mesmo, é que acho que sim. ela tira.
Se fosse aí a
olha,
vídeos,
gosto da fotografia de capa.
Vai a vídeos, porque yeah, tem que ser um que esteja no estádio.
Yeah, yeah, e é o estádio. Ah, por exemplo, ali é o camarote.
Olha, mesmo mete uma durante o dia, porque durante o dia é que dá para ver o estádio atrás, fica fixe. Aí.
Camarote é da nós.
E vai andando para a frente até não ficar claro.
Okay.
Que isso também, tipo, o sol está por trás, estás a ver?
Ah, pois é, yeah.
Nós estamos aí no camarote.
À stream, posso ir à stream, já.
Ah, estava a falar aqui.
Estavas a jogar contra quem?
Nós íamos ter treino a seguir, achou?
Estavas a jogar contra quem?
Eu aqui estava no Foot Champions ou no Rivals. Que é um modo jogo, estás a ver que.
Sim. Yeah. Aqui sou eu a ligar para ele me abrir a porta. Para não estar a chatear o segurança.
Tu vais controlando os comentários enquanto jogas? Consegues?
Sim, sempre.
Porra, tens de ter visão periférica.
Não, era o que eu estava a dizer.
Tens os olhos do Ozil. Um olhar para o jogo, outro olhar para o Ozil. Anda, abraço, pá, estamos aqui.
O Ozil. Olha, por acaso ainda fazer uma celebração do que é do Ozil, que é aquela assim.
Qual?
No FIFA há uma celebração que é do Ozil. Sabes como é que o Ozil celebra?
Não.
É, faz o assim, M, faz o M.
E faz assim.
Okay, tipo um M.
E há no FIFA também. Eu ando a fazer sempre essa celebração agora. Só para a paródia.
Sim, sim.
Mas.
Mas diz fazer um guia, pá.
Yeah, mas. Não como, dá, como é que não faz, é lá? Fácil. Faz lá. Pois. Sim. Complicado, não é? Yeah, essa mesmo. É fixe, é fixe. Era o que eu estava a dizer. Tenho um monitor de lado.
Sim.
E o que acontece muitas vezes é marco golo, tens aqueles segundinhos, não é? Olho para o chat, responda, tipo, vejo uma ou duas perguntas, vou respondendo,
okay,
e falando sobre esse mesmo assunto, né?
Okay.
Eu, obviamente, não consigo responder a toda a gente, né?
Okay.
E à medida que as perguntas vão aparecendo, eu vou falando sobre diversos assuntos, né?
Sim, sim.
Há muitas pessoas que também vão aos streams para saber a minha opinião, tendo em conta que eu sou um jogador profissional. Muita gente pergunta: ah, estou indeciso entre Pogba ou Gullit para meter no meio campo, quem é que tu achas melhor? Eu dou a minha opinião, estás a ver?
Ok. Pronto, então qual é que é a melhor equipa para fazer os dois agora a ajudarem-nos aqui? Melhor equipa com o budget é limitado sempre, não é? Depende sempre da...
Depende, agora cada vez mais as competições dão-nos acesso a cartas ilimitadas. Tipo, todas as cartas cá no jogo.
Ok. Então mas budget ilimitado, redes, melhor redes.
Redes, já, tu começas já aqui a discussão.
Yeah, eu adoro o Pope.
Eu meto Van der Sar aqui.
Van der Sar também é bom.
Sim. Mas são os dois, já, yeah, os dois, entre um e outro.
É que é engraçado.
Mas porque... Van der Sar, pois, porque aquilo vai buscar as lendas também, é isso?
Vai. R9s e...
Não é o Van der Sar de 2023?
Não.
Que está neste momento em casa a comer asinhas de frango.
Não.
Olha, me dê a minha opinião. Courtois. Sigo o Totti. Sigo o Totti. Pá, 96.
Acho que os guarda-redes.
Ah, yeah.
Com o overall também é um bocado. Mas pronto, vá, pode ser o Pope.
Mas eu estava a dizer...
O Pope e os melhores anos de Van der Sar, eu vou para os melhores anos de Van der Sar.
Mas yeah, era o que eu ia dizer, lá está. Nós vamos dizer aqui muitas cartas, muitos nomes que se calhar, na vida real, se calhar ninguém dá por nada, né?
Pois.
Se não está... Mas que no FIFA
sim,
é muito bom.
Imagina, aquele Pope tem um atributo, que as cartas têm atributos especiais.
Sim, sim.
E ele tem um atributo que é defender com os pés. Yeah. Não sei se é o único.
É de futsal,
há poucos,
é redes
há
futsal.
Há muito poucos guarda-redes que têm aquele atributo. E aquilo realmente no jogo faz diferença.
Ok. Yeah.
E daí a escolha.
Pois, cá está. Isso já é jogabilidade e não,
não é
futebol.
E se fosse pela história, claro, 100% sim, Van der Sar, não é?
Sim. Ou seja, o Guita... Por exemplo, no FIFA seria um excelente guarda-redes, né?
Incrível.
Que é guarda-redes de futsal, defende com os pés. Defesa de direito.
Ah, Walker.
Hakimi.
Ah, o Totti?
Yeah.
Ah, está bem, pronto. Estás a meter os Totti todos. Yeah, é a mesma possível, não é?
Tipo, então, tudo,
Hakimi. Hakimi?
Hakimi.
Hakimi e Totti.
Esquerdo.
Defesa esquerdo. Aqui.
Ah, temos o Theo.
Yeah.
Teo Hernandes.
Mas Nuno Mendes não está bacana? Não está? O Nuno Mendes não está fixe?
Não.
Estava mais no início.
Yeah.
Okay.
Porque no início do FIFA não havia tantas cartas promocionais. Então a carta base do Nuno Mendes dava para competir bem. Só que à medida que o tempo vai avançando, vai existindo mais cartas.
Okay.
Então nesta altura.
Yeah. A carta dele agora é 80, né?
Ele tem um informe de 83.
Então yeah. quem é que fechamos?
O Totti. Totti, o Teo Hernandes.
O Capo da Vila. Conhece o Capo da Vila, por exemplo?
Sim.
Conhece?
Espanhol?
Ok,
sim,
ok.
Jogar no Vila
é
Real.
Também é muito bom no FIFA, por exemplo.
Este ano é muito
mas
bom.
Mas o gajo já está velho, pá. Ou não?
Não, é porque é uma carta...
É a carta Eagle. Yeah, ok.
Estás a ver?
Ok.
Uma carta Eagle.
Lá está, aqui as cartas que falar é tudo especial.
O Teo teve graça no Mundial, beneficiou da lesão do irmão.
É,
sim,
foi mesmo.
Aliás, deu muitos pontos no Fantasy.
Muita gente dizia que até... Merecia, mesmo sem lesão, que ele merecia ter
jogar,
que
sim,
tenta
sim,
muito
mas
bem.
Ele não estava a titular, só quando foi a lesão é que depois, quem é que, os centrais, estamos a jogar em 4-4-2 clássico.
Futuiz e tudo, olha aí. Pope.
Ah, pode ser Van der Sar. Ah, queres o Pope?
Yeah, vai Pope, okay. Vai Pope.
Ah, estamos mesmo a montar a equipa, olha, excelente.
Yeah, fica fixe, sim.
Estás a ver as cartas? Tipo, imagina, o Hakimi, a carta normal dele não era aquela... Yeah. Aquela brutalidade que está ali, só que agora saíram a equipa do ano.
Estas cartas azuis são as do. É a equipa do ano.
Ok, ok.
Em que basicamente.
Sim, sim.
Tem mesmo sintonia, né? Com, com a premiação do futebol real.
Não, é o teu.
Yeah.
Teo Hernandes. Mas aquela carta é do Cabo de Vila, aquela que estávamos a falar, 88.
Sim, sim.
É muito boa.
É a carta que está muito boa.
E corresponde a que ano? A que...
Nem sei, olha, boa questão.
Eu acho que
quando
foi
o
europeu espanhol, eu acho que ele.
É
quando
a Espanha
ganhou,
é capaz de ter sido por aí.
Dá para ver na descrição da carta, se fores tipo a descrição.
Eles deixam
pois, centrais.
Van Dijk.
Van Dijk, claramente.
Okay.
100%. Melhor central do jogo.
Ah pá, eu diria Lúcio.
Sim, concordo.
O Lúcio, do Brasil?
Já. Crack.
Fogo.
Crack incrível, máximo. O Lúcio.
Pá. O Lúcio era que é Milan? Não.
O Lúcio chegou a ser Liga Italiana. Não sei se é Inter ou Milan.
Ele tem Bundesliga.
Mas ele, né? ele chegou Alemã. A ser era... a Liga Italiana.
Ele, por exemplo, na Liga Alemã jogou onde? Eu não sei.
Bayern? Não.
É? Não sei.
Não sei, mas eu também me lembro mais dele na Liga Italiana.
Eu também. Era Togo Gaspa. Capitão do Milan. Yeah. Ou Milan ou Inter?
Eu não sei se era Milan ou Inter.
Tá bom,
4-4-2.
Tá bom, já 4-4-2. Começou assim. Agora ali meio campo.
Gullit.
Gullit, já.
Gullit acho que é...
Yeah, isso dá
é para isso é o mais é. Default, sim. Esse Gullit é tão bom.
Nós não o temos, estamos todos ruidinhos. Yeah. Gullit.
94.
Yeah, é.
Para que é o Gullit? É desculpa lá.
Ruud Gullit.
O holandês.
Yeah. Ah, mas isso também é um clássico, não é?
É.
É o que já sei quem é, para o cabeludo,
sim,
não é?
Sim, yeah. Sim, das raças, já. Yeah.
Sim.
É incrível no
FIFA,
também.
No FIFA também importa
muito.
E é o
do bigode, bem.
Isto era laranja mecânico, ou não?
Pois era.
Yeah.
Mas isto é só clássicos, pá.
É, este aqui. Em todos os jogos estes entram sempre, que é o Gullit e o Ronaldo Fenómeno. É. Esses estão sempre.
Se quiseres até podes fechar já na frente.
Em todos os jogos, como assim?
Imagina, FIFA. É aquilo que eu te
são
disse.
São sempre os melhores.
Cada jogo tem as suas cenas. Mas estes estão lá sempre, independentemente de como seja o jogo.
Ok.
São sempre cartas muito
boas. Aí é 96. Yeah. Mas é o Ronaldo com aquele cabelito aqui à frente?
Não, este não.
Não
este
é?
Não.
Não, mas o 94 tem.
Yeah. Mas este é...
Depois, para fazer paralelo ali com o Gullit no meio-campo.
Yeah.
O Touré?
Yeah, aí é que já existe a maior dúvida. Pá, tens o Bellingham. O Bellingham mas... Totti também é muito bom.
Eu acho que e o Gullit.
É?
Pá, mas o Bellingham é mais atual, pá. Para não estarmos só a meter carcaças, não é?
Pode ser, então.
Pá, em termos de overall, não
é? Ou um De Bruyne. Também tens um De Bruyne que é muito bom.
Porra, 95. Mas isto está muito inflacionado.
Porque ele está da equipa do ano.
É por causa disso, é a equipa do ano. Estas cartas depois deixam depois de haver
impactos. Mundial, então... Yeah. Isto está bem terminado pelo Mundial. O Hakimi também foi Mundial, pá.
Mas, por exemplo, isto a EA é que escolhe, né? A EA Sports é que escolhe.
Sim.
Existe uma votação, mas a EA é que escolhe. Houve muito aquela questão de o Valverde é que devia ter estado. Estás a ver?
Sim.
Tipo, por exemplo, está o Bellingham.
Porque ganhou, porque.
Yeah. Mas, por exemplo, podia estar o Valverde. Se fosse o Valverde a ganhar, já era o 95. O Valverde, não era o Bellingham.
Não, o Valverde não ganhou. O Valverde é Uruguai, não é?
Não, mas pelo Real Madrid, não é?
Sim, mas...
Ah, está bem, agora está a falar do Mundial, sim.
Sim, mas isto é mesmo aquela... Pronto, é a equipa do ano, estás a ver?
Imagina, isto é votações, também é o que nos dá muito jeito no jogo, estás a ver? Há muitas pessoas que vão votar só mesmo aí, dá um bela jeito ter isto no jogo, criou esta carta.
Ok.
Então votam por aí, não tanto pelo que eles fizeram durante o ano, estás a ver?
Há um lobby até aqui, não é? Quando há votações há sempre um lobby.
É, sim.
Agora quem é que vai estar ali junto à linha direita?
A direita, Mbappé. Quer dizer, não queres meter o Totti?
Pois o. Não, mas.
Pode ser, vá. Mbappé.
Pá, eu estou a perceber que o Bruno joga com uma equipa dos anos 90.
Não jogo porque é muito cara, senão.
É que aqui existe a questão das químicas, né?
Pô, mas o Mbappé é média-direita, isto está mesmo uma tática.
Podes meter a ponta de lança, sim. Mbappé.
Então a média-direita.
Já sabes quem é que eu vou escolher, né?
Bora, dá-lhe.
Eu ando a tentar meter isto na cabeça do Ronaldinho.
Não, eu gosto muito.
Messi.
Ah, não, esse não, esse eu não ponho.
Não, é esse.
Eu adoro.
Então vá, mete o Messi agora.
Eu adoro.
98, porra!
Era o Messi?
Yeah. É mentira, a carta é mentirosa.
Falta um, né? Na esquerda.
90... Não, mas isto é claramente inflacionado também pelo Mundial. Né?
Quem? Pelé?
Ginga.
Ronaldinho?
Ginga.
Ronaldinho?
Ronaldinho.
Tá bem, põe bom, o Ronaldinho.
Adoro.
95.
Yeah.
É, na competição ele não levava esse.
Mas estamos cheios de... os fenómenos estão em branco, não é? As carcaças.
Yeah. Quer dizer, e os laranjas também são. Os laranjas também são antigos.
Yeah, pois são.
Mas é... Ok.
Olha, só custa 55 milhões. Quem quiser comprar
baratinha.
Esta equipa...
baratinha. Pá. Mas nós este ano temos a vertente de... Imagina, há estas cartas, mas há empréstimos. Ou seja, temos acesso a um Gullit... Por 5 jogos, mas só podes usá-lo durante 5 jogos.
Sim.
O que acontece é que em competições nós jogamos amigáveis. Estás a ver? E em amigáveis não se gastam esses jogos.
Ok.
Ou seja, podemos usar a carta as vezes que quisermos. E ou antes seja, isso não nos permitiam fazer isso.
Ou seja, aquela história toda do pay to win, sim. O FIFA é um jogo
tens que meter dinheiro
para ganhar, já está a desaparecer um pouco isso.
Sim.
Porque a EA Sports está de facto a fazer um bom trabalho nisso e temos de dar mérito. Porque é o que o Bruno está a dizer, está-nos a dar cartas.
Yeah.
O R9 custa 10 milhões, tipo, quase ninguém consegue comprar. Um casual impossível.
O treinador.
Não sei que meta muito
dinheiro. O treinador é Rubén Amorim.
E eles dão-nos as cartas. É Rubén Amorim, claro.
Vamos embora.
E eles dão-nos as cartas, portanto, essa questão do pay to win cada vez está muito mais igual para toda a gente, uhum. O que é bom.
Ora, acabamos com esta equipa, parece muito bem.
Sim.
Não, antes de terminar, só deixa-me só. Eu queria passar aqui as vossas fotos só para vocês. Nós temos acesso aqui a algumas fotografias vossas.
Ui.
E então fazemos no fundo um buffet de fotos.
Ui, ui, ui.
Só para vocês irem comentando. Quero, vai, manda vir. Manda
as melhores.
Sem ordem.
Ei!
Aia, mano.
Pá, diz-me que isto foi depois daquele episódio em que houve mocada depois do jogo.
Como é que vocês tiveram acesso a isto? Não, isto imagina, isto acontece muitas vezes. Mas eu acho que isto é mesmo uma cena. Não,
depois do jogo?
Não, acho que isto é mesmo uma cena. Eu, às vezes, não sei se é quando estou mesmo muito cansado ou não.
Com o olho aberto?
E adormecer assim.
Cala-te.
Mas imagina, eu estava mesmo a dormir. Sabes juro, 100%. Tipo, se passasse lá.
Sabes que os pais que não querem que os filhos jogam vão mostrar estas fotografias e dizer assim: olha, estás a ver isto
aqui? Vais acabar assim. Mas não é sempre. Pá, mas pronto. Epá, não sei como é que tiveram acesso a isto.
Espero nunca te ver a dormir, mano.
E olha outra.
Isto
é igual.
Mas estás a dormir de olhos abertos aqui,
mas aqui. Mas aqui foi numa noite complicada.
Com olho aberto?
Esta aqui tenho desculpa. Esta aqui tenho desculpa.
Estás de camisa ainda, não é? Não sei porque estás com postura de ano novo.
Não foi. Acho eu.
Como é que estamos com o olho aberto?
Mano? Acho eu. Mas não é sempre, mano. Só que sempre que acontece, sim, há foto. E aí é isto aqui.
Isto é um tressolho, pá.
Não, isto
mas
também...
só mandaram serviço do teu olho.
Também só mandaram fotografias que eu estou todo arrebentado. Também não percebo. Não, isto aqui, olha, foi um tressolho.
Eu nem quero ver o que é que vem para aí do meu lado.
Não, imagina que foi mal curado. Eu fui operado depois a isto.
Ok.
Agora está bonito o olho, ou não?
Não, agora estás com agora os melhores olhos que passaram por aqui.
Agora está bonito. Obrigado. Mas pronto, foi isso. Basicamente não tem muita história.
Quem é que é esta pessoa? Qual de vocês
sou
é que
eu,
é?
Este? Aí esta aqui eu sei, sabes porquê? Que a minha mãe está sempre a dizer que eu, quando era puto, tipo, fui para um festival e havia um prémio para o vencedor.
Ok.
E eu fui lá só para a paródia, ela estava a dizer, tipo, nem tinha...
Sim.
Ela está, olha, vai lá para cima para o palco, brinca com os miúdos, não sei o quê. Vesti-me assim à palhaço. Não sou nenhum palhaço.
Mas olha que está.
E depois ganhei.
Mas
ganhei, ganhei a cena da...
Mas eras gordinha?
Já não, era um puto gordinho.
Não, eras mesmo um chavizinho.
Mas vê-se que é... Espera aí, calma. Vê-se que... os teus pais eram aplicados na máscara porque há aquele palhaço que é pintar só o nariz, não é? E meter um boné. E não, tu estás aqui, os sapatos e tudo, pá.
Eu lembro, repara
que nem mexeram muito na cara.
Não, a cara sim.
Não, foi
também sim. Não era preciso.
Ei, mano.
Ei. Não,
e aquelas, mano. Aquelas calças hoje em dia, é pá, na mango são capazes de estar à venda.
muito estilo.
Bora, vamos aí para o próximo.
Ei! Essa já foi.
Não, mas prefiro o olho assim do que o cabelo.
É, mostra lá. Isso.
Então, mas não é.
Essa vai seguir.
Esta aqui sou eu. Era mais gordinho.
Eras chavizinha. Quer dizer, aqui já não tanto.
Isto era quando eu estava no Piedade.
Mas esta deixa de ficar bem, não é? Esta aqui, esta, não percebo porque é que me trouxe esta foto, que esta não deixa
de
ficar mal.
Pai, também não percebo.
Ele é fotografias do olho todo rebentado. É fotografias mascarado.
Não, estou com a cara um bocado.
Quando ganhaste um prémio de máscaras.
Isto não és tu.
Sou.
Não.
Vês claramente que sou eu.
O quê?
Isto? É pá.
Isto é um Mowgli.
Aí é bem.
Pois é.
Não, mas imagina, vocês, agora esquecendo de tudo o resto, só focando no cabelo, vocês não passaram por esta fase?
Yeah.
Pá, estás com o cabelo. Sim,
aqui está muito.
É faz João Félix. Faz João Félix.
Aqui já está demasiado grande. Já ia cortar. Devia estar quase a cortar. Mas acho que todos passámos para esta fase.
Sim.
É a fase de cogumelo, não é?
E o clarzinho.
Com uma pranchinha de surf.
Ah, olha aí. Vês? Afinal também tenho fotos fofas.
Também tens fotos. Sim, aqui estás.
Aqui vês que sou eu, ou não? Aqui sou eu.
Está uma abraçadeira, está onde?
Aquela está. Olha, estás a ver o braço, na manga. Olha lá a manga. Cabiam ali três.
Mas vontade. Aqui não tinhas abraçadeira ainda.
Não, aqui não. Estava a conquistá-la ainda.
As chuteiras Postal 90, um clássico
incríveis,
da Nike.
E eu gostava mais ainda das amarelas e pretas. Que acho que foram depois destas.
Foram descontinuadas.
Isto aqui era isto era onde tu jogavas?
Acho que era onde o Rooney só.
Isto era, este estádio era onde tu jogavas?
Isto foi os meus primeiros anos mesmo de formação. Depois é que foi para o Olivais Chul. Aqui ainda não estava no Olivais Chul.
Ainda não tinhas traído a tua equipa?
Não. Isso foi só nos sénios.
Ainda podias andar na rua.
Isso foi só nos sénios. Olha, também estou mascarado. Aqui não foi para nenhum concurso. Era mesmo...
Era o dia-a-dia.
Era só mesmo o dia do carnaval.
Era o dia-a-dia, sim. Ok.
E aqui
esta fica sempre bem.
Isto é coisa linda.
Aqui não deixa mentir.
Isto é coisa linda.
Aqui não deixa mentir. Ah, e yeah, aqui sou eu também bem miudinho.
É.
Tudo. E aqui nem sei bem onde é que é. Não sei se tem mesmo alguma coisa, se era algum campo, alguma coisa mesmo relacionada com o Sporting.
Olha, saudades de quando os jogadores jogavam com boné, os guarda-redes. Quando, os, yeah, quando yeah, os jogos eram hora de almoço.
Na Liga Inglesa.
É, muito Sporting, atenção, estou a gostar.
Mas ainda é.
Yeah.
E já
mas
estás
isto
com
aqui, um atenção, lá atrás é o estádio, acho eu. Yeah. Isto é o estádio antigo, não é? Yeah. Tu... Isto deve ter sido num treino qualquer da equipa.
Isto foi os teus pais a sonhar, tipo, não, um dia ele ainda vai jogar no estádio e esta fotografia vai dar jeito num ADN de Leão no futuro.
Yeah. Mas olha, acertaram.
Acertaram.
Não estou na só relva, não, mas estou no estádio, é um facto. Eu acho que aqui fui picado por uma abelha. Na
cabeça, não é? Nota-se.
Aí, também já chega.
Não, Ricardo, isto agora foi...
não, mas no dedo havia aqueles, opa, aquelas barras a dividir aqueles... Não é um gradeamento, mas aqueles pilares têm tipo um buraco no meio e eu pus lá o dedo e aquilo devia ter lá uma abelha qualquer quando tirei. Isto foi num treino do Sporting.
Ok.
Foi num treino qualquer do Sporting, da equipa de
isso hoje em dia no, em esporte contava com uma lesão, não é?
Não dava.
Fora lesões, picada da abelha.
E olha, por acaso acho que foi uma coisa que nunca me aconteceu, aleijar-me assim no pulso ou na mão.
Uma tendinite.
Não. Yeah, nunca.
Temos mais? Então terminamos. Olha, bela maneira de terminar. Não há aqui fotografias do Hugo, vi com o equipamento do Sporting, eu não sei.
Eu acho que
convém investigar o passado deste menino.
Não. Eu tenho. Também tenho uma com o Jubas, inclusive.
A sério?
Tenho o Jubas. Era puto. Lá no estádio, estava ele a passar. Quer ter uma foto com o Jubas?
Sabes quem é que faz? Mas o Jubas já existe. Vocês sabem quem é que faz Jubas?
Não.
Pá, não gostava, mas gostava muito de saber.
Júlio?
Não.
É mesmo?
Júlio...
Não, fala lá. É mesmo.
Já tinhas falado disto?
Não.
O Jubas é tu não vês.
Tu nunca me disseste nada, meu.
Isto para mim.
Tu és incrível. Conseguiste guardar
isto. Isto é uma revelação para mim.
O Júlio é o Jubas, pá.
Fogo. Não, estás a.
Tu estás a dizer? O Júlio é o Jubas. Vai intervalando nos jogos.
Tirámos uma foto.
Quando o Jubas está no futebol, é o Júlio.
Mas o Jubas é o Jubas, meu.
Quando o Jubas está no futsal, é o Pote. As pessoas não sabem isto, mas é o Pote.
Podes dizer os nomes que quiseres, não é? Eu vou acreditar sempre agora.
Olha, sim senhor, pá. Muito bem. Ficou alguma coisa para dizer?
Acho que não. Isto é o meu Sporting Clube de Portugal.
Yeah. Verde, branco é o coração.
Fica sempre bem estas coisas.
Sim.
Estão contentes na cadeira de sonho?
É pá, sim, olha, já, agradecer sem também dúvida. O convite a termos vindo aqui. É fixe. E o Sporting nisto é... Pá, se há clube que realmente reconhece todas as modalidades e tudo o que é feito por dentro do clube, é o Sporting. E, pá, e estamos muito, muito gratos por ter vindo aqui.
Sim, sem dúvida. Faço as palavras delas minhas. Pá, e também dizer umas palavras, né? Mais especificamente aos eSports, que entrei este ano. O Bruno já está cá há mais tempo. Mas que, pá, tem sido uma experiência incrível para mim. Que eu tive 3 anos noutro clube e vim agora para um clube em que... É o meu clube, não é? Clube do coração. E sinto muito o clube.
Sente investimento também da parte do clube em esportes?
Sim, tudo. Sem dúvida.
Apoio em todas as vertentes, seja idas ao estádio, seja condições.
Acesso
ao parque de estacionamento.
As coisas mais importantes.
Essa aí eu não ponho no mesmo.
Essa aí, pá, arranja lá um cartão. Que é o Bruno. E a mim também.
Não, é o cartão do clube, dos esportes. Epá, e pronto, isto para dizer que estou muito contente e que para mim é um privilégio também estar aqui no ADN Leão.
Olha, nós acabamos sempre aqui com a falar para a câmara. Vocês agora aqui a não sei se dá para desafiar as pessoas para irem assistir a jogos, disseram que havia competições que tinha público ou assistir às streams, mas agora são vocês que fecham isto, pá. Aqui para esta câmara.
Dá-lhe. Então,
o que é que eu vou dizer?
Tu é que és um streamer, pai. Sabes
como é que eu fecho os streams? Olha, rapaziada, muito obrigado pela presença. Amanhã estamos aí outra vez, já sabem. twitch.tv/govi10. Muito obrigado.
Olha, mas agora é youtube.com/.
Posso fazer. Sportinguistas, muito obrigado a quem esteve a assistir. Foi um prazer estar aqui. Já dei umas palavras. Não esquecer de subscrever o canal, dar aquele likezinho. Sempre.
Ativar o sininho.
E é isso, rapaziada. Muito obrigado. E até uma próxima.
Valeu!
Está feito, sim senhor. Muito obrigado, malta.
É isso.
Agora começa o.
Estás a ver? Alguém que consome os nossos conteúdos. É uma sportinguista de coração.